Uma boa noite a todos. Neste momento, gostaria de agradecer a Deus por nos conceder mais um dia e que nós possamos fazer uma reunião com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra do primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores, vereadora Nívia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Ferraria. Presente. Vereador Carlos Fernando dos Santos. Presente. Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho está ausente, motivo de viagem, pedido para justificar sua ausência. Vereador Geudo.
Presente.
Vereador Professor Brantinho, presente. Devolvo a palavra para mim.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. A Escola Anália solicita o espaço de tempo da reunião ordinária de, no máximo, de 10 a 30 minutos para realizar uma apresentação cultural com o lançamento do livro de cantos produzidos pelos alunos. Nesse momento convido a professora Luzia para iniciar a apresentação. É sábio que na reunião anterior foi lido o ofício da referida escola. Assim, em respeito ao rito regimental das reuniões e a todos os edis neste momento, gostaria de dar anuência de todos os colegas para darmos início à apresentação cultural. Entendemos ser uma forma de valorizar a cultura e prestigiar a escola e os alunos que terão a oportunidade de realizar a apresentação a toda a comunidade presente e também aos ouvintes da reunião. Pode ficar à vontade, professora Luzia.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor Geudo, presidente da Câmara Municipal de Buritis.
Boa noite, senhora Luzia.
Na sua pessoa, eu cumprimento todos os vereadores que presente hoje, que para nós é um motivo de alegria. Quero cumprimentar todo o público, na pessoa do senhor Erni, e quero cumprimentar também meu esposo, os meus filhos, toda a minha família, os amigos que estão nessa noite. E hoje, nessa noite, para nós, é um dia de graça. Hoje nós celebramos, né, um momento oportuno que foi dado a nós. Eu quero agradecer, senhor Geudo, né, pelo carinho que o senhor teve quando nós né, te procuramos aqui. Para mim, eu fiquei surpresa, que eu pensava que era uma dificuldade falar com o senhor assim, tão abertamente. Não porque o senhor tenha demonstrado isso, mas para mim foi uma surpresa, né, ter o senhor com esse coração aberto. E a partir do momento, quero falar, né, para todos que nós procuramos, né, o vereador. Ele foi na escola, ele visitou os alunos juntamente com o vereador Carlos Fernando. E nós ficamos muito agraciados, né, muito agraciados mesmo. E foi com essa, né, abertura de coração que nós tivemos aí essa alegria de estar aqui hoje, né, de coração aberto. Eu quero também dar boa noite a todos que estão ouvindo pela Transamérica, né, todas as pessoas que estão aí ouvindo, que muito né, prestigia a reunião. Quero cumprimentar a diretora Marilene, né, que muito empenhada também nesse projeto, à frente da escola, que tem abraçado essa causa juntamente, né, tem sido aí uma pessoa que tem levado adiante os projetos da escola, né, que com muito empenho também ela trabalhou para que esse trabalho fosse realizado. Os alunos do quinto ano da Escola Anália Carneiro dos Santos, Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos, e eu, viemos aqui para tornar público aquilo que é fruto de uma semente que foi plantada na sala de aula, até o dia de hoje. E é por acreditar no poder de transformação da arte e da cultura, por acreditar que o homem tem jeito, que a criança tem jeito, nessa criança que muitas vezes tem sido vista só como uma pessoa que atrapalha, que dá trabalho, que dá preocupação, né, que esse trabalho ele foi gerado, essa semente plantou dentro da sala de aula. Trazemos hoje aqui para apresentar, comemorar aquilo que a mim é cabível, em se tratando de ministrar um trabalho lento e às vezes tão esquecido em se tratando, né, da educação. Pode ser que muitos de nós, de um momento para o outro, né, caiamos na descrença pela desvalorização hoje do professor. Mas se nós formos olhar para isso pelos méritos recebidos, pelo salário que cai na conta, muitos de nós, né, já teríamos abandonado essa missão. E, tomando a palavra do Mário Sérgio Cortella, né, que faz referência também a outro filósofo, ele diz que a vida é muito curta para ser pequena. Por isso, nós precisamos aproveitar o nosso tempo. É isso que eu tenho falado com meus alunos. E eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, né, para falar a verdade, assim, não é fácil hoje estar diante de uma sala de aula. Né, professor Branquinho é testemunha dessa missão que nós recebemos, mas quando é levado o amor, quando é levada a esperança, né, certamente o fruto ele nasce, né, esse fruto nasce. E pensando assim, nós temos que reavaliar, né, ver em que nós temos gastado o nosso tempo. Muitas vezes temos gastado o nosso tempo reclamando da vida, falando que o aluno é custoso, que o aluno não tem jeito. Mas, a partir desses pequenos, né, acontecimentos que hoje nós trazemos aqui, porque nós acreditamos que a criança ela tem jeito, sim. Essa criança tem jeito. E nesse tempo curto e pequeno, viver é fazer aquilo que verdadeiramente cresce e transforma. No mês de junho, nós começamos esse trabalho de literatura, onde cada aluno ele fez um poema de cordel. O que é a literatura de cordel? É um estilo literário, né, que nasceu lá no Nordeste, e onde eles faziam de forma, né, um folheto pendurado num varal. E foi trabalhando essa questão que nós começamos o nosso trabalho. Foi apresentado na escola. E quando nós vimos, né, a dimensão que tomou esse trabalho, nós resolvemos colocar esses poemas em um livro. Então surgiu esse trabalho, né, que começou de forma pequena e que nós queremos hoje, né, que ele fique não só na sala de aula, mas também, né, que seja colocado aqui. E esse trabalho, ele foi acolhido, né, de forma prazerosa na escola pelos alunos, onde que cada aluno desenvolveu a sua poesia, tratando de temas diversos e específicos, relatando em maior parte as belezas de Buritis. Esse trabalho, ele trata assim, do nordestino em si. É um estilo, posso falar, um estilo até meio matuto, caipira, mas que foi criado, né, aí diante da criatividade de cada um. Relatando em maior parte as belezas da cidade, e foi assim que cada aluno dentro da sala de aula criou o seu poema. Nasceu o livro A Cidade em Versos, que hoje temos a alegria de apresentar aqui nessa noite. Esse trabalho é o resultado da perseverança, da valorização da pessoa humana. Eu quero dizer para o senhor presidente, que muitos desses alunos, não querendo diminuir ninguém, né, é a realidade, muitos desses alunos moram com a avó. Muitos desses alunos não têm a presença do pai dentro de casa. Muitos desses alunos sobrevivem apenas de uma bolsa família. Uma cesta básica minguada que aparece no final do mês. Eu, certa vez, eu ouvi numa instituição onde a pessoa falava que não ia realizar determinado trabalho na sua escola, porque a maioria da escola dos alunos eram pobres. Quero dizer a todos que o valor da pessoa humana não se mede por aquilo que ela possui, mas sim com aquilo que está no coração do homem. Hoje aqui, né, todos nós, a começar de mim, mostra que o que faz, né, o que cresce a pessoa, o que valoriza a pessoa não é o que está fora, mas sim o que está dentro. Eu quero dizer para todos nessa noite que valeu a pena acreditar, valeu a pena investir o meu tempo, o meu cansaço, o cansaço da diretora, dos colegas de trabalho, né? Nós que passamos 2 anos, senhor presidente, num ambiente de forma muito precária. Mas nem por isso nós não deixamos de ministrar o nosso trabalho. E cresceu, né? Cresceu. Hoje nós estamos aqui nessa noite para apresentar para vocês, porque quando a gente faz com amor, acontece. Acontece. E a Escola Anália, né, a Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos, ela tem valorizado a pessoa humana. Porque Jesus Cristo mesmo, né, fala na sua palavra, deixai vir a mim os pequeninos. Porque aquele que quer ser grande, seja o último de todos. Quem quiser servir, né, ser servido, primeiro tem que servir. Aquele que quiser ser grande, que faça-se pequeno. Então, hoje, né, nós estamos aqui para apresentar para vocês o fruto do nosso trabalho. Quero agradecer os pais, as crianças, né, que estão aqui nessa noite. E lá na nossa sala de aula, senhores e senhoras, a gente tem feito de tudo. A gente chora, a gente ri, a gente briga, a gente faz as pazes, nós cantamos, nós dançamos e nós fazemos poesia. E é baseado também no que está dentro desse livro, que serão apresentados para vocês, que nós agora vamos apresentar, continuar com a nossa apresentação, com a nossa arte. Agora nós vamos cantar. Nesse canto nós vamos apresentar aquilo que o livro traz dentro, que é muita simplicidade, porém feito de forma grandiosa. Posso? Agora eu quero convidar os alunos, né, que possam ficar de pé. Né, nós vamos agora cantar bonito, como nós ensaiamos, né, como nós planejamos. Agora, nós vamos chamar a aluna Alice. Ela vai declamar um poema que ela fez. Ela fez o poema.
Meu nome é Alice e eu vou cantar um poema para vocês. A mata é bela, como a primavera. Tem cachoeiras, pedreiras e oliveiras. Tem passarinho a pousar no ninho, também tem estrelas brilhantes, planetas distantes, cavalo eleito, sem nenhum aperto, flores de todas as cores, cheiro de amores. Não vou desanimar da natureza, da bela fortaleza.
Agora nós vamos presentear cada vereador com o nosso livro, espero que vocês gostem, porque foi de forma muito simples, porém de grande valia para todos nós. A aluna Mariane vai entregar o livro para a Nilvia, vereadora Nilvia. A Caroline Vou entregar o livro para a vereadora Martina. O aluno Carlos Eduardo vai entregar o livro para a vereadora Camila. O aluno Marcos Vinícius vai entregar o livro para o vereador Carlos Fernando. O aluno Murilo vai entregar o livro para o vereador Branquinho. O aluno Carlos Eduardo vai entregar o livro para o vereador Didé. Alessandra vai entregar o livro para a vereadora Vaninha. O aluno Misael vai entregar o livro para o vereador Geudo. Agora nós vamos continuar o nosso lançamento do nosso livro, né? E eu quero dizer para o senhor Geudo que tem duas pessoas muito especiais que vieram nessa noite para nos prestigiar. Viu? Não podia ficar de fora. É parte também do nosso trabalho, é o que a gente faz na sala de aula, é o que a gente tem feito na escola. Eu quero convidar senhoras e senhores, o meu compadre Davi e o meu compadre Cauã.
Eu quero dizer que aqui não teve assim um ensaio para a gente... É improviso, viu? Então, que possamos apreciar.
Boa noite, compadre.
Boa noite, compadre.
O senhor tá beleza?
Tô marrom mesmo.
Compadre do céu, o senhor tá bom mesmo?
Tô não, compadre.
O que aconteceu com o senhor, compadre?
Minha mulher deu umas cavadas de vassoura em mim, senhor.
E o que o senhor fez?
Eu saí fora de casa, ué.
E o que ela falou?
Ah, compadre, ela queria me bater, aí eu fui fora de casa, eu fui dormir na casa da outra.
Compadre, a minha também me deu um cacete de um cor de boi. Vixe, homem que tremeu no cacete, fui eu.
Mas, compadre, se eu não gritou, ela fala bem assim, compadre. Moço, mas você é brava, senhor.
Aí ela pegava o outro pedaço de couro no meu lombo.
Eu não deixei a mulher bater em mim, não. Essa mulher deu uma cabada de vassoura em minhas pernas. E depois eu tava dormindo ainda. Ou se eu tivesse acordado, eu pegava aquele chicote de couro e ia bater nela, igual bate no boi.
Compadre, mas já que ela te deu um cabo de vassoura, você falou que não deixa a mulher te bater, o que você fez com ela?
Ai, deixa eu ver. Eu não me lembro bem, porque eu tomei caduco já.
Compadre, você tem quantos anos, compadre?
Eu tenho 53 para ir.
Eu tenho 54.
Ah, compadre, bora mudar de assunto agora.
Boa mesmo, compadre.
Compadre, você já viu aquele tal de livro, Cidade em Versos?
Pô, aquele livro ficou bonito demais, compadre.
Mais bonito que o César.
Compadre, o senhor ficou bonito demais.
Ah, compadre, mas você... Falando uma coisa. Pois não é que nem eu sei escrever.
Eu também.
Na primeira vez que eu escrevi... Deixa eu ver, a letra... letra doida lá. Tinha dois, não sei.
Compadre, sabe o que minha mãe falava comigo?
É, compadre.
Que eu não tinha miolo na cabeça.
Então você é demente, filho.
Aí ela falou assim, menino do céu, se você não estudar, você não tem miolo na cabeça, não, nem inteligência.
Mas, compadre do céu, mas sua mãe é melhor também, né, compadre? Sua mãe já gerou no trem.
Isso é mesmo, compadre.
Hoje eu fui comer, compadre. Fui dar uma pratada lá, comi. Deixa eu ver, eu peguei 5 pratos de colher, peguei 5 colheres de arroz, 5 colheres de feijão e 6 colheres de carne.
Compadre, não pode mudar de assunto, que é melhor.
É mesmo. Fala aí, o que você quer que mudar de assunto?
Eu não sei, o senhor que sabe.
Não, você é mais velho.
Então tá, compadre. Eu vou dizer. Eu fiquei sabendo daquele livro lá da escola Anália. Você ficou sabendo? Como pode?
Não, fiquei só um menino estranho, rapaz.
Também vai ter uma reunião lá naquela câmera.
Oh, mas eu gosto de Gelson.
Eu também gosto demais, gente.
A cabecinha dele já não brilha. Emborrachou.
Não foi, foi borracha não, compadre. Foi empacar no riso. Acabou a graça?
Eu não paro aqui não, compadre. Olha pra esse chapéu desse homem. Parece aqueles que catar ovo de galinha.
E o senhor sabe o que, que é, compadre?
De colocar comida pro passarinho.
Se eu põe ração aqui, ó, os passarinhos vai tudo. Derruba tudo.
Ah, compadre, vai mudar de ração.
Vambora. O que, que o senhor quer falar?
Ô, moço. Sensar, não sei.
Pode falar sobre aquele livro da escola Anália?
Já falou isso mais de mil vezes. E não fala nada, só fica falando. Mas recebe. Eu fosse você, se eu tiver... Eu, mas filho da tentação, eu não gosto de mim, não. Sabe o que eu faço? Da orelha.
Sabe o que, que eu faço?
Fala.
Quando o professor chama menina, pai lá, sabe o que, que eu faço? Quando chama pai, eu falei, mulher, vai disfarçar de homem e se vira pra lá.
Mas, compadre, mas você é preguiçoso. É, tá na hora de nós ir, né, compadre?
É, compadre.
Se a mulher pegar nós aqui, mete o cacete nós.
E parece que a minha tá vindo lá com um pedaço de cacete.
Ô, compadre. Compadre, olha pra esse povo.
Tá bonito demais, gente. Cacinha.
É mesmo. Eu vou agradecer. Você agradece com ele, vai.
Eu não sei o que eu vou agradecer, compadre.
Agradecer que você ganhou o pão, não. Deixa eu ver. Aqui na frente agradece esse homem, ó.
Eu não sei o que eu vou agradecer ele, compadre.
Bem que sua mãe tinha certeza.
O quê? Você
tem miolo na cabeça, não, compadre.
Compadre, eu tenho miolo é muito.
Parece que vocês têm... Você tem... Não, bora, vem cá. Cê...
Sim,
parece que tem máquina mecânica aí dentro.
O quê, compadre?
Ué, fala aí,
compadre. Pode falar, compadre. Ó, nós queremos agradecer por todos os vereadores, pelo... Puxa, eu até esqueci o nome, gente.
Eu falei que esse homem não tem miolo.
Deixa eu lembrar aqui.
Minhas pernas estão doendo.
Compadre, fala o senhor agora.
Ah, compadre, você não falou nem lá.
Do Arabá?
Ah, tá bom, vai. Eu queria agradecer por... o professor Branquinho, o vereador Geldo, a vereadora Camila e o vereador Carlos Fernando e a Martina por tudo que eles fez por a gente, e a vereadora Aninha e Didé e Nívia. É mesmo, Vaninha.
Compadre, eu tô esquecendo até do nome, compadre.
Mas
nada.
Mas, compadre, tá na hora de nós vir, então a mulher chega aí, compadre.
Então vambora.
Aí chega quebrando tudo.
A minha chega com um pedaço de pau de goiabada.
A minha chega com porreto batendo em boi.
Tá bom.
Quero convidar a diretora Marilene para fazer as suas considerações, sua fala.
Boa noite a todos os presentes, aos ouvintes da Rádio Transamérica,
Quero dizer que eu sou fiel ouvinte dessas reuniões todas as segundas-feiras. Ouço em casa. Boa noite a todos vocês, vereadores, vereadoras. Muito obrigada pela oportunidade que tem dado a nossa escola estadual Anália Carneiro dos Santos. É uma alegria poder estar aqui, trazer a ideia desses alunos. Nós temos trabalhado pensando realmente que nós podemos fazer a diferença. Né? Está aí o professor Branquinho, que é testemunha, que nós, na educação, sinceramente, podemos fazer a diferença. E nós não podemos pensar que o mundo dessas crianças é somente o mundo do bairro Israel Pinheiro, do município, do nosso estado, do país. Porque nós, aqui na ponta, estamos inseridos no mundo. Então, nós temos a certeza de que, de gota em gota, de poema em poema, de leitura em leitura, de escrita em escrita, nós podemos fazer grandes pensadores, podemos fazer não, podemos colaborar para que sejam grandes pensadores, para que possa construir, a partir desses pequenos escritores, grandes poetas, grandes pensadores, grandes pessoas que no futuro possam ser de verdade grandes. Nós não podemos, na educação, pensar que a crise que nós estamos vivendo, não só no município, não só no estado, mas em todo o nosso país, nós não podemos cruzar os braços diante da crise, diante das dificuldades, diante da falta de pagamentos ou pagamentos parcelados. Mesmo que nós fazemos greve, mas nós temos a responsabilidade de repor isso aos nossos alunos. Então, eu quero agradecer à professora Luzia por conduzir esse trabalho, por surgir o primeiro de tantos outros livros que com certeza serão escritos. E eu agradeço a oportunidade que a Câmara tem dado a todos, a nossa escola, porque eu sei que, através desse livro, né, quantos alunos estão ouvindo em casa, quantos pais estão ouvindo em casa, poderão ser motivadores para que os seus filhos possam escrever, que possam ler. Nós não podemos pensar que aqui em Buritis nós estamos separados. Eu falo sempre na Escola Anália que lá em Belo Horizonte, se o governador, é claro que ele não irá fazer isso, mas qualquer pessoa da base do governo pode acessar o sistema e saber se o aluno é frequente, se o aluno tem boas notas. Então, nós estamos nessa rede, nessa ligação. Então, nós trabalhamos na certeza de que nós podemos, aos poucos, construir dias melhores. Não é à toa que a nossa escola tem no slogan da sua escola, Escola Anália, crescendo com você. Como bem disse a professora, nós ficamos 2 anos no lugar improvisado, graças à paróquia que alugou para a gente e o senhor Simão que alugou o cômodo, nós foi adaptado para nós ficarmos. Ficamos por 2 anos, sem recreio, mas nada deixou de ser feito. Não deixamos de participar de nenhum projeto municipal, nenhum projeto que foi sugerido para a nossa escola. Pelo contrário, continuamos no nosso trabalho, como se não pensando no espaço, porque eu sou filha de professora aposentada e minha mãe começou a dar aula debaixo de uma árvore, numa barraquinha de lona, e hoje é a Escola Santa Marta da Vila Cordeiro. Então, eu sei muito bem o que é a dificuldade de um professor para que nós possamos lutar por um mundo melhor. Não só um município melhor, mas um mundo melhor. Eu falo mundo porque hoje eu tenho a minha filha que está em outro país. Então, por isso que eu vejo essa importância de zelar bem dos seus filhos. Quero dar uma boa noite especial aos pais que têm os filhos nas comunidades rurais. Um está dormindo hoje na minha casa porque os pais não pôde vir. Outros vieram com dificuldade. Quero dizer que a nossa escola está novinha, linda, maravilhosa. Está aberta a todos vocês. Quero agradecer aos vereadores que já foram nos visitar. Quero dizer que a escola está aberta. Nós atendemos o ensino fundamental do 1º ao 9º ano, temos a educação especial, a educação integral e o projeto Telesala. Então, assim, é muito bom falar da Escola Nália. Eu tenho muito orgulho de estar à frente da escola, porque eu tenho uma equipe competente, em nome da minha vice-diretora Cleonice, que está aqui, que eu quero cumprimentar todos os professores, todos os funcionários, independente do cargo que exerce na escola. Todos ali são respeitados, somos uma equipe muito boa, muito importante. E essa equipe está firme para sempre, participar dos projetos municipais, como sempre temos participado. Quero deixar aqui o obrigado a todos vocês e dizer que a nossa escola é parceira da Câmara Municipal, porque vocês são nossos parceiros, somos parceiros da Prefeitura, sim, somos parceiros daquele que é parceiro, daquele que estende a mão para nós também damos a mão, aquele que não, a gente agradece. Né? Eu quero agradecer todos os parceiros da Escola Nália, na pessoa do senhor Pedro da Produção. Eu sei que ele está ouvindo, eu mandei o convite para ele. O Pedro é um parceiro grande. Em nome dele, eu agradeço todas as pessoas que têm colaborado com a nossa escola. A vocês, pais que estão aqui, muito obrigado pela confiança. E nós agora estamos... O nosso foco agora vai ser o desfile 7 de setembro. A escola vai participar, assim como sempre tem participado. E outros projetos que estão por vir e já estamos preparando. Eu quero convidar a professora Luzia e... Você não ia ficar de fora, Luzia? Quero te oferecer uma flor muito simples, porque nossa escola é simples, mas faz a diferença. A professora Maria, professora intérprete de Libras, professora do quinto ano, pode trazer seu aluno, Maria? Quero agradecer vocês, pai do Marcos, né, que veio da fazenda com dificuldade para estar aqui. O nosso aluno é DA. A nossa escola tem o Marcos, que é DA, tem a professora intérprete. Nós temos aluno cadeirante, aluno DAO e aluno com cegueira mesmo, não é deficiente, infelizmente, é uma aluna de sétimo ano, muito bonita, né? Educada e faz os serviços de casa. Então, assim, para mostrar que é na dificuldade, que é na deficiência, que nós somos capazes. Eu encerro as minhas palavras agradecendo a todos vocês por esse espaço. Muito obrigada, boa noite a todos, que Deus abençoe o nosso município e o nosso país.
Bem, diretora Marilene, em nome da diretora Marilene, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores da Escola Nália e o público presente. Em nome da professora Luzia, eu gostaria de cumprimentar todos os alunos presentes e parabenizá-los a todos vocês por esse belo trabalho que vocês fizeram junto à Escola Nália. E dizer que a Câmara Municipal está de portas abertas a todos vocês, gente. Se sinta à vontade, porque essa casa é de vocês. E os vereadores, se quiserem fazer as suas considerações, fica à vontade, viu? Pode ficar à vontade.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero dizer, professora Luzia, que eu me sinto muito honrada em receber este livro como presente nesta noite, onde relata, eu pude perceber aqui já em algumas linhas, a história da nossa cidade, contada em versos. Cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estudei, cidade onde eu constituí a minha família. Participei de vários eventos cívicos e festas tradicionais. E que hoje, através deste projeto, se torna um importante evento literário. Pois um povo sem cultura é um povo, Luzia, sem passado. E principalmente sabemos da importância desse trabalho com as crianças, promovendo o mundo da literatura para o universo infantil, fazendo com que elas leiam mais, aprendam mais e se tornem cidadãos mais instruídos. Enfim, uma oficina onde trabalha, além da criança, o jovem e o adulto, tornando-se um projeto complexo que ensina, diverte, premia e também educa. Eu fico muito feliz em participar dessa sessão solene, em poder colaborar com o evento Literatura em Cordel, que por lei deveria ser feito sempre em Buritis, levando literatura, arte, cultura, aprendizagem e inúmeros outros benefícios à população. Gostaria de parabenizá-la, a diretora Marilene, pessoa muito querida por esta vereadora, parabenizar mais uma vez a professora Luzia José da Silva Rocha pela sua iniciativa, parabenizar de forma especial estes estudantes que abrilhantaram este evento literário nesta noite e ressaltar que esta vereadora estará sempre lutando pelo desenvolvimento da cultura e para que mais eventos como este possam ser realizados em nosso município. Parabéns a todos vocês.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pelo o presente do livro, né, e parabenizar o trabalho de vocês, juntamente a Marilene, né, que é a diretora, a Luzia, e todo o corpo docente da escola. A gente vê e tem acompanhado o destaque, né, da escola de vocês, o tanto que vem desenvolvendo e crescendo, mesmo com a dificuldade que vocês se encontrou aí, eu acho que durante 2 anos agora, né, mas graças a Deus já está se enquadrando, está tudo ok. Então, parabenizar pelo trabalho, né, é através desse trabalho que vocês vão descobrindo os talentos, né, nas crianças, e que todos, né, possam ter um futuro melhor, de estar se desenvolvendo. E é através desse trabalho, dessa dedicação de vocês, que isso pode acontecer. Então, a gente tem que agradecer, né, pelo empenho e saber, ficar muito satisfeito em saber que tem uma escola e tem professores igual vocês, em toda a escola, compromissada, né, com bem melhor do que está desenvolvendo a educação e talentos dentro da escola. Então, parabéns para vocês. A gente tem acompanhado o trabalho. Eu quero aproveitar a oportunidade também e parabenizar aqui em nome da Ilza, né, tem o projeto lá na Capu também, a gente tem acompanhado de longe, acho que na APAI teve um trabalho agora. Então, agradecer essas pessoas que vêm colocando, né, à frente e disponibilizando, né, o tempo e às vezes até um recurso financeiro para estar desenvolvendo esse trabalho. Então, parabéns para vocês, muito obrigado pela apresentação aqui também, que foi ótima, e que volte sempre. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero aqui cumprimentar os nobres colegas vereadores, estender os meus cumprimentos a todas as pessoas aqui presentes, em especial alunos e funcionários da escola Anália Carneiro dos Santos, e dizer que eu, sendo professor, e falo e friso muito isso, que eu estou aqui de passagem como vereador, mas estou há 18 anos como professor, aqui até quando Deus permitir. Permitiu 2 mandatos até agora e espero que, talvez, quem sabe, a gente prossiga nessa caminhada, ou talvez não. Mas dizer que eu sou uma pessoa que acredito muito na educação. A educação abre portas, abre oportunidades na vida do ser humano. A educação dá oportunidades iguais a pessoas que seguem caminhos diferentes. E esse trabalho que vocês fizeram aqui realmente nos enche de orgulho em saber que a gente faz parte também da educação, e saber que a educação é que transforma a vida, que transforma pessoas, transforma a sociedade em um lugar melhor, transforma o nosso país em um lugar melhor. E a gente vê muitas vezes a educação não ser valorizada no Brasil, né? Um país que deveria ser e muitas vezes não é. Mas esse trabalho que vocês fizeram aqui, um trabalho belíssimo, né? Realmente eu me emocionei em ver as apresentações, ver as 2 crianças aqui também, os 2 compadres aqui naquela conversa, ver o talento, como o Didé falou aqui, revela talentos, né? E eu me lembrei muito de uma dupla que tem lá em Goiás, que eu até esqueci o nome, quando eu vou para Goiânia, a gente vê muito lá, esqueci o nome agora, mas eu me lembrei muito deles também. E dizer à instituição Anália, a escola Anália, meus parabéns às professoras Luzia, né, que eu já conheço também de uma longa data, a Maria Firmino Almeida, direção, a Marilene de Souza, que faz um excelente trabalho também, a Cleonice Machado, né, que também nós somos colegas lá na escola Gemiro, o Kleber, que é o esposo dela também, que eu conheço também, foi meu colega também na escola Gemiro. Então a vocês todos, meus parabéns, belíssimo exemplo, belíssimo trabalho, que continue assim, porque só assim, através da educação, é que o Brasil pode realmente vencer todas as suas dificuldades. Meus parabéns e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Gostaria de cumprimentar todos os alunos na pessoa da aluna Alice, né? cumprimentar também toda a equipe de professores e parabenizar em nome da professora Luzia, da professora Maria, que se faz aqui presente, parabenizar também a diretora Marlene. Eu sou grande apreciadora da arte, da literatura de cordel. Temos aí grandes nomes, né? Patativa do Assaré, Gessé Quirino, Braulio Bessa, todos esses também são artistas, né, que desenvolvem a literatura de cordel. Então, parabenizar a escola, principalmente a professora Luzia, pela bela iniciativa. Fico muito feliz em ver essa arte aí ser resgatada nas escolas, os alunos sendo incentivados a estar escrevendo, lendo, né, e se tornando aí pensadores aí, críticos, né, que isso é a literatura, ela nos ajuda muito a desenvolver esse senso crítico, né? Então, fico muito feliz e parabéns a todos, todos os alunos, todos os professores e a diretora Marilene pelo belo trabalho. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Nessa noite, nós podemos aqui presenciar a participação da escola Anália. Falar da escola Anália é como voltar a um tempo atrás, né? Onde eu também já corri, já brinquei e já pude estar ali passando tardes de diversão, de lazer naquele ambiente. Então não poderia deixar de parabenizar a diretora Marilene, a Cleonice, a professora Luzia, a Mariá, pelo belíssimo trabalho desenvolvido frente àquela comunidade, frente à escola Anália. A minha cidadezinha é tão pequenininha que eu posso carregá-la no meu coração. Essa é a nossa eterna e grande Buritis. Então, desejar a vocês os parabéns e continue assim, sempre em frente, apresentando esse belíssimo trabalho perante a nossa cidade. Parabenizar a todos vocês. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Não podendo deixar também aqui, né, de cumprimentar, né, quero cumprimentar os dois atores que vieram aqui na frente, cumprimentar todos os seus colegas, os pais dos alunos, principalmente a direção da escola, juntamente com todos os funcionários, por esse belíssimo trabalho. E não podendo deixar, quero ler aqui uma poesia, A Minha Terra. Vou ler duas bem pequenininhas, porque os demais já, né, falaram bastante da importância, né, da literatura. E eu quero, então, ler duas pequenas poesias. Minha Terra, de Caroline Miranda Alves. Ninguém é dono, ninguém pega. Ela é firme, ela é forte. Ela tem regiões, ela não tem dono. Somos irmãos, seguimos com o coração. Vem com a gente, vai ser diferente. Você está de parabéns, Caroline. De parabéns mesmo. Continue assim. Seja uma grande escritora. Fica de pé, porque você merece os aplausos nossos. E tem uma outra, todas são lindas. Também tem uma outra pequenininha aqui. Aqui é o meu lugar, Buritis. Carlos Eduardo Quirino de Barros. Gostaria também que ficasse de pé. Lugar bom é aqui, fiquei encantado, desde o dia que te vi. Povo bom e caridoso, alegre e bondoso, quero aqui ficar. Não quero mais mudar, aqui tem beleza, venha nos visitar. Sei que vai gostar, tem comida e bebida, só não pode exagerar. Você está de parabéns, Carlos Eduardo. Aqui, nessas pequenas poesias, nós vemos a grandeza de vocês e a grandeza da educação que nós temos, né, no país e principalmente aqui no nosso município. A valorização dos professores tem que estar aqui, claro e evidente para todos nós. Vocês estão de parabéns. Meus parabéns a toda a escola Anália. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite, presidente. E quero também
engrossar as fileiras daqueles que parabenizaram aqui o trabalho apresentado pelos alunos do quinto ano, pela escola. Eu já tinha dito na semana passada que eu fiz uma visita à escola e que saí de lá com uma impressão radiante de alegria. Uma escola nova, reformada, e vi pessoas, presidente, interessadas em passar o aprendizado para os alunos. Né? Eu tive ali o privilégio de conhecer a... Eu acredito que o nome é Mariá, que é a professora, né, que dá aula de Libras. O aluno que me entregou o livro, aqui, ele me parece que é surdo-mudo, né, que é surdo, o aluno que me entregou o livro. Então, aí demonstra a inclusão social. Então, está de parabéns Marilene, está de parabéns a Cleonice, que é a vice, né, que está ali do lado, porque é uma equipe. A professora Luzia, que juntamente com toda a equipe da escola ali, junto com a Mariá, idealizaram aí os versos, né, a literatura de cordel. É uma literatura, para quem já estudou conhece muito, mas alguns ainda que não estão, o que é essa tal de literatura de cordel? Foi isso aí, é algo que vem lá de Portugal, né, o Branquinho, acredito, sabe disso melhor do que nós, trabalha aí na história. E é justamente porque eram versos escritos de forma rimada e que eram vendidos, né, por corda, através de cordas, cordéis ou barbantes, que recebeu o tal nome literatura de cordel. O Brasil adotou a literatura, mas não adotou a prática da venda por cordéis. Eu vou, presidente, apresentar, e quero logo dizer a Marilene e a toda a equipe, uma moção de congratulação à escola. Vai, tenho certeza, pelo que eu já ouvi aqui, que será aprovado e a escola logo receberá um diploma para poder afixar ali do reconhecimento do Poder Legislativo Municipal. E o mais importante de tudo é que isso entra lá nos anais da história da Câmara. Né, viu, presidente? Eu quero que se registre nos anais da história, porque a vida passa muito rápido. E logo alguns de nós não estaremos mais aqui. E essas crianças logo virarão homens e mulheres e pessoas aqui do Parlamento. Né? E ao vasculhar a história da casa, encontrará algo que aqui um dia deixaram. Quem que é a Alessandra Farias dos Santos? Qual que é? Alessandra, né? Como diz aí na língua inglesa, né? Congratulations, meus parabéns, Alessandra. Eu li aqui, já li todos os poemas, são todos belos. Como disse aqui a vereadora Nívia, eu tenho que reverenciar a escrita de cada aluno na sua linguagem, no seu convívio. E, Alessandra, me chamou muita atenção, senhoras e senhores que estão ouvindo, e é bom que se diga que nós estamos aqui hoje homenageando a escola Anália, né, os alunos aqui do quinto ano que estão apresentando um trabalho, que essa Câmara é o seguinte, traz muito problema para a Câmara, é uma brigaceira, e hoje vocês trouxeram aqui muita alegria. Então, a Alessandra, ela fala, presidente, senhoras e senhores vereadores, o título da escrita dela é Eu Trato da Natureza. E ele tem uma rima, com uma pequena adaptação, que é mais ou menos assim. Eu trato da natureza porque ela é uma beleza. Eu gosto de ver Dino soltar pipa em Arinos. Eu gosto da natureza porque ela é a riqueza. Eu gosto de muita água para nadar com as piabas. Eu gosto de frio para me nadar no rio. Eu gosto é da lagoa, onde os sapos pulam à toa. Eu gosto de muita chuva para tirar o mal da curva. Eu gosto de muito mato para brincar com o pinapo. Eu gosto de plantar, de colher, mas o que eu gosto mesmo é de comer. Muito bonito a escrita, com uma pequena adaptação de um pronome que acrescentamos aqui. Então, assim, é dizer, presidente, que as outras escolas do município, cada uma tem lá a sua forma de trabalhar, mas a escola Anália hoje, ela deixa aqui um exemplo. Eu quero dizer aos pais que estão aqui E a escola Anália é uma escola estadual. Então, as duas escolas municipais que têm um exemplo também a ser seguido. E quero, presidente, dizer aos pais aqui presentes, aqueles que estão ouvindo através da rádio, que os senhores, as senhoras estão de parabéns. Os seus filhos estão em boas mãos. O ensinamento, este engajamento com a sociedade, essa inclusão, a escola Anália hoje, ela é timbrada como um modelo para nós aqui no município de Buritis. Isso não é só uma percepção, Marilene, minha não. Isso é uma percepção geral, entendeu? Uma percepção geral que hoje aqui, nitidamente expandida aos quatro cantos do município de Buritis, através das rondas da Rádio Transamérica. Aos dois garotos aqui, eu já os conhecia, vereadora Nívia. Eu tive na escola e eles são assim. Eles são, eu até escrevi aqui, atores de improviso. Tem um nome técnico melhor para colocar, mas eu esqueci, coloquei atores de improviso. Né, o dia que eu estive lá também, eles fizeram o improviso. Hoje estavam tanto mais tensos. Percebeu-se desde o início, estavam tensos aqui. Né, e lá, então, é o que eu queria resumir, parabenizando e dizendo que para a próxima sessão eu vou apresentar uma moção que será aprovada pela Câmara e que será encaminhada à escola Anália. A todas as crianças aqui, meus parabéns. Dizer aos vereadores que esses meninos, eles querem participar de uma sessão de cinema. Eu já sei disso, de que eu estive lá, me falaram, e assim, eu tenho a memória de elefante, dificilmente esqueço as coisas. É uma sessão de cinema, e todos os vereadores que quiserem fazer parte dessa história, sintam-se à vontade, entendeu? Eles precisam de condução para ir, eles precisam de alimentação. Então, se alguém fala, não, eu vou dar aqui, ó, 50, professora, para ajudar, eu vou dar 100, eu vou dar 500, eu vou dar gasolina, sintam-se à vontade. Elas não pediram para me poder falar isso, eu estou falando isso por querer colaborar, né, porque já me disseram, certamente vão programar a data para levar. São, como já disse aqui a diretora e a professora, são alunos de famílias, em sua grande maioria, simples, humildes, que não têm condição de disponibilizar que o filho vá para uma sessão de cinema. Mas nós temos condição de realizar esse sonho. E eu quero fazer parte dessa história auxiliando. Então, Marilene, depois programa com as professoras, vê a data direitinho, o Geu deu o presente na casa, passar. Cada vereador, acredito que cada um de nós vamos querer contribuir com a realização desse sonho, né, com essa história. São essas, presidente, ponderações para este momento. Obrigado.
Diretora Marilene, a senhora quer fazer logo as fotos, que as crianças, né, vai ter que ir para casa, eu sei que só está preocupada com o horário. Vamos fazer as fotos das crianças, então? Por favor, todos, se sintam em casa, a casa é de vocês.
Eu só gostaria de entregar um certificado de participação e criação do primeiro livro para os alunos. Eles merecem, e essa certificação realmente não tinha sido planejada para ser no final. Mas, por incrível que pareça, após essas falas, né, é mais do que justo que eles recebam um certificado de participação da criação do primeiro livro em suas vidas.
Bem, estamos voltando aqui novamente à nossa reunião. No momento a gente estava fazendo a foto oficial da escola Anália. Vamos retornar à nossa reunião. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada, com ressalvas. Foi realizada a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição, requerimento sem número de 2018, de autoria da vereadora Nívia Prisco. Requerimento número 10 de 2018, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. Vereador professor Branquinho defendeu que o recurso do governo deve ser dividido para todos os servidores da educação, evitando prejuízos para os demais servidores. Vereadora Camila falou que os professores têm sido prejudicados há muito tempo em relação aos seus salários, que sempre é necessário que façam reivindicações para que direitos sejam cumpridos. Falou que essa desvalorização dos profissionais aumenta a desmotivação e compromete a qualidade da educação. Solicitou que o Executivo se comprometa e mantenha diálogo com os profissionais da educação. Repudiou a nota emitida pelo governo, no qual se refere aos professores como descompromissados. Vereador Nilvio Prisco reprovou a fala do prefeito, onde critica a ausência de vereadores em evento do município, ressaltando sua constante ausência, não somente em eventos, mas como gestor, evidenciando descompromisso com a população. Falou que o prefeito não utilizou nenhum critério para pagar parte dos servidores da educação. Vereadora Vânia apresentou reivindicações referentes às estradas das comunidades da Manga e do Brejinho. Ressaltou que apresenta essas cobranças desde o início do mandato. Vereador Antônio diz que os servidores do INCRA retornarão os trabalhos de titularização dos lotes nos assentamentos ainda nessa semana. Vereador Didé diz que a falta de pagamento dos professores é um descaso. Ressaltou que quando o governo repassar a verba do Fundeb, poderá ser destinada para o IPREB ou para o pagamento do 13º salário. Criticou o prefeito pela falta de compromisso com os municípios. Vereador Carlos Fernando falou que somente a minoria dos professores ainda não receberam e não acha justo dividir o salário para todos. Falou que a dívida do Fundeb é de cerca de 2,8 milhões. Diz que o Sindiburi representa a classe e não há diálogo, que o Sindiburi não representa a classe e não há diálogo com o prefeito. Vereadora Martina defendeu o diálogo junto ao governo para resolver a questão do atraso nos salários. Tribuna Livre. Vereadora Vânia expôs a demanda e reclamações da população. Falou das más condições das estradas e desorganização das licitações do transporte escolar. Criticou o fechamento da creche do Jardim e o cardápio das creches. Reclamou da diminuição da compra direta e das constantes mudanças na diretoria da Copago. Criticou o ensino multisseriado e defendeu os profissionais de educação. Registrou denúncia em desfavor do senhor Flávio Galvão, feita pelo senhor Marcelo, acerca da licitação do transporte escolar. Segunda parte, única votação do requerimento número 08/2018, que requer ao chefe do Executivo Municipal a relação atualizada de todos os veículos leves, pesados, do município de Buritis, inclusive máquinas, patrol, retroescavadeiras, ônibus escolares e universitários, acompanhado das respectivas requisições de abastecimento de combustível relativo aos meses de março e abril do ano de 2018. Requer ainda placas, setor de lotação dos veículos, requer cópia individualizada de todos os controles de quilometragem de todos os veículos da frota municipal, relativo aos meses de março e abril do ano 2018. Caso inexista, o controle requer certidão atestando a referida circunstância. Requer cópia de todos os empenhos acompanhados de notas fiscais relativas aos pagamentos de combustível nos meses de março e abril de 2018. De autoria da vereadora Vânia, aprovado por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Única votação do requerimento número 09/2018. Requer ao chefe do Poder Executivo relação atualizada de todos os trajetos do transporte escolar terceirizados do município de Buritis, Minas Gerais, declinando a quilometragem diária, mensal e anual de cada linha, detalhando ainda o número do processo da licitação ou dispensa, se for o caso, com cópia de todos os contratos dos prestadores de serviço de transporte escolar terceirizados, cópia de todos os relatórios de medição das linhas, trajetos, terceirizados e respectivas folhas de ponto, assinados pelo contratado nos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2018. Cópia de todos os empenhos, acompanhados de notas fiscais, relativas aos pagamentos realizados aos contratados prestador de serviço do transporte escolar, na linha número 15. Cópia de todos os processos licitatórios ou processo de dispensa, realizado nos anos de 2017 e 2018, referente à linha número 15. Cópia de eventuais termos de rescisão contratual, realizados no ano de 2018, relativo à linha número 15. Se houver termo de rescisão referente à linha número 15, requer cópia da referida motivação. De autoria da vereadora Vânia, aprovado por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Líderes, vereadora Nilvia falou que tem acompanhado a luta dos professores e que o prefeito nunca deu atenção necessária às suas reivindicações. Vereadora Martina informou que o desfile de 7 de setembro acontecerá. Agradeceu aos organizadores da cavalgada da Copago, que ofereceu toda a renda para a manutenção da fazenda terapêutica. Informou que o berçário do jardim voltou a funcionar. O vereador Antônio falou sobre a reunião de prefeitos, visando encontrar solução para a falta de repasse do Fundeb para os municípios. Apresentou o abaixo-assinado dos diversos moradores da Copago, solicitando a troca de diretora da comunidade. O vereador Carlos Fernando solicita a investigação sobre a denúncia de que os alunos das creches estão recebendo chás quentes no lanche. Falou que não há motivo para a greve, pois trata de pequena parcela de servidores que ainda não tiveram pagamento. Defendeu o governo e disse que a prefeitura tem secretários e servidores competentes. Sobre o transporte escolar, relatou que a necessidade de diminuir e aumentar a linha de transporte é indiscutível. Elogiou a direção da escola Anália pela implantação do processo de inclusão de alunos surdos mudos no ensino regular, onde estão sendo devidamente acompanhados por profissionais capacitados. Coro de abertura, coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou eu, Albertino Barbosa da Silva, primeiro secretário, vereador Branquinho, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 13 de agosto de 2018. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, questão de ordem.
Sim, vereador Carlos Fernando.
Senhor secretário, eu quero fazer duas ponderações. Primeiro, que eu estou achando essa ata extensa demais. E segundo, que essa ata, ela não está refletindo a interpretação daquilo que a gente está falando aqui. Eu ouvi com bastante atenção, aqui colocou o seguinte. Vereador Carlos Fernando, na primeira fala, disse que o sindicato não representa a classe, não há diálogo com o prefeito. Dando a entender que o sindicato não procura diálogo com o prefeito. Eu ouvi hoje essa reunião, eu disse o seguinte, que não há diálogo com o prefeito, porque a administração não quer receber. E cansei de dizer que João do Caixão não recebia e o Kennedy não quer receber. E acho errado a prefeitura não receber. Porque fica dando a entender, assim, desvirtuando o que eu disse. E eu não disse isso. Né? Outro ponto que eu quero deixar bem esclarecido aqui, senhor secretário. Está constando na ata aí, vem falando as falas, velho, eu quero saber defender o governo. Calma lá, eu não sou líder de governo, não. Eu defendo os meus ideais, as minhas ideias. E eu reclamei o tempo todo aqui que o problema dos professores, o atraso do Fundeb, é problema do governo do Estado. O que nós falamos aqui, senhor secretário, é tudo gravado. Então está gravado aí. Então estou repetindo porque é gravado, porque eu já ouvi o que eu disse. É só poder registrar, eu gostaria, senhor presidente, fossem feitas essas retificações, né, porque senão, embora a casa hoje está completamente vazia, mas gera uma falsa impressão lá fora para quem está ouvindo. Então, assim, eu quero deixar bem claro mais uma vez. Eu fui eleito na base de governo, mas eu não represento o governo. Eu represento o povo. Desde o início eu sou assim. Falo o que penso. Defendo as minhas convicções. Defendo as minhas convicções. Senhor secretário, muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado.
Presidente, só uma palavrinha. É só para explicar, porque às vezes quem está ouvindo, quem redige a ata, eu sou o secretário, mas não sou eu que redige a ata. Redige a ata é a secretária dessa Casa de Leis, que é a secretária, a Vanessa, a Andressa, que redige a ata. Então, eu aqui só faço ler a ata. Então, a gente pede que, se estiver correto, que faça as correções, né, presidente? Devolvo a palavra.
E será feito, sim, as correções, com certeza.
Senhor presidente, só concluindo aqui, se me permite um segundinho, sim, eu queria sugerir até o secretário... que se houvesse possibilidade, até para a gente evitar essas questões, talvez essa ata fosse disponibilizada para os gabinetes, antes de vir para a leitura. São coisas simples que a gente já conversa entre nós, não precisa a gente trazer isso para aqui. Era só um atito de sugestão. Obrigado.
Sem problema, vereador. Vamos sentar e analisarmos. Lida nos termos regimentais, considerada aprovada desde que tenha alteração. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas. Ofício de esclarecimento da coordenadora e nutricionista das creches a respeito dos lanches oferecidos nas creches municipais. Foi falado na reunião passada que está sendo servido somente macarrão e bolacha para as crianças. Informamos que a informação não procede. O macarrão e a bolacha fazem parte do cardápio, assim como outros itens, oferecendo uma refeição completa e nutritiva diariamente, segundo os critérios estabelecidos pelo FNDE. E presente em cardápio elaborado por nutricionista, legalizada junto ao Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais e fixado nas cozinhas das creches e escolas do município de Buritias, Minas Gerais, sendo responsabilidade do servente segui-lo. Gostaríamos de esclarecer que temos todo o cuidado necessário para manter a qualidade educacional de nossos alunos. Convidamos todos os vereadores para fazer visitas às nossas instituições. Serão recebidos com imensa satisfação. Correspondências expedidas, não houver, o presidente devolve a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos a todas as pessoas que estão presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Pedro Paulo, diretor da escola Argemiro Antônio do Prato, que faz um excelente trabalho, né? Já faz um tempão aí à frente da escola. Hoje é aniversário, né? Está fazendo aniversário o Pedro Paulo. Quer dizer a você, Pedro Paulo, que Deus possa lhe conceder muitos e muitos anos de vida, que você possa comemorar muitas e muitas vezes essa data. Fica aqui o meu abraço e meus sinceros parabéns a você. Nessa noite eu quero parabenizar o governo municipal pelo excelente trabalho que está fazendo na conclusão da creche lá da nossa comunidade do Distrito de São Pedro. Eu estive três vezes fiscalizando, dando uma olhada lá realmente no trabalho que está sendo feito lá na creche. E hoje eu resolvi falar alguma coisa porque eu tive também, na sexta-feira eu fui fazer uma visita lá novamente, iria ter umas fotografias e tal, não publiquei nada disso, mas eu vi que realmente a empresa que pegou aquela obra para conclusão está fazendo um trabalho excelente. Então assim, da forma que estava e agora como vai ficar, realmente muito bacana. Então fica aqui meus parabéns ao governo, meus parabéns à empresa responsável, né? Por estar realizando lá a conclusão lá da creche da comunidade do Distrito de São Pedro. Eu quero também dizer que no dia 14/8/2018, houve a licitação do calçamento que eu consegui para o Distrito de São Pedro, no valor de R$300 mil, né? Só que nessa licitação, por infelicidade, né? Eu fiquei muito chateado, muito contrariado, a licitação foi vazia. Não apareceu uma empresa sequer para pegar a obra. Isso lá em Montes Claros. Mas na Codevasso, lá em Montes Claros. Mas o que acontece? A licitação será repetida, né? Vai seguir o procedimento legal, será repetida agora dentro dos 10 dias, vai ver o comunicado, e a gente torce para que empresas aqui de Buritis possam estar indo a Montes Claros e concorrer e pegar essa obra, né, para que possa estar sendo executada logo depois do período eleitoral aí, né, que possa estar sendo executada essa obra do calçamento lá do nosso distrito. Então, assim, a gente fica na torcida que dê tudo certo. Quando marcar a nova licitação, vou estar divulgando aqui. Porque a divulgação é para motivar, é para incentivar, é para divulgar, para que empresas possam pegar e executar. Uma vez que eu já falei uma vez aqui sobre isso, que a quadra que eu também consegui já foi licitada, e que a empresa que pegou foi a Mapa Engenharia do nosso amigo Célio, que logo em breve, depois das eleições, será dada ordem de serviço e vai estar executando a quadra poliesportiva lá no Distrito de São Pedro. Quero cobrar mais uma vez, que eu sei que está aproximando a questão das chuvas, e o vereador recebe essas cobranças, hoje eu sei que a reunião, a gente vai ser breve aqui nas falas, cobrar mais uma vez as estradas vicinais em torno do Distrito de São Pedro. Dizer ao Júnior, já falei pessoalmente, vou falar aqui no rádio, na transmissão da Rádio Transamérica, para que as pessoas possam realmente ter a certeza que a gente está cobrando, e a gente também entende que o município é grande, é complicado, mas o Júnior fez um compromisso comigo, o prefeito fez um compromisso comigo, que assim que vier do Riacho Morto, vai estar atendendo o Distrito de São Pedro, que desde o ano passado o Branquinho vem cobrando, o vereador vem cobrando, vem pedindo, e aí tem gente que não entende, acha que eu sou o dono das marcas, que eu tenho as marcas, mas na verdade não sou eu, só tenho o poder de cobrança, o poder de reivindicação, e essa reivindicação a gente faz, entendendo as dificuldades também, entendendo as demandas de outras regiões. Então eu espero que quando sair do Riacho Morto, que não pule o nosso distrito, e que vai, que realmente faça esse trabalho na Serra do Assentamento Nelson Mandela, na estrada que dá acesso à estrada do seu Nonô, também na estrada do seu Damásio, e todas as estradas vicinais em torno do nosso distrito. E aí sim, virão aqui para Buritis e concluirão o serviço nas outras comunidades também. Quero dizer também que hoje eu mandei um ofício para o DR em Arinos, solicitando a construção de um redutor de velocidade, né? Lá no distrito de São Pedro Passa Três, porque está sendo construído um posto de gasolina, e mais uma vez eu parabenizo o Ender, filho de Asbel, né? E o Asbel e família, porque na verdade é uma grande conquista. Outro dia até disse que vai ser muito melhor para o distrito do que para eles mesmos. Então o distrito ganha muito com isso. O distrito valoriza com isso. E a gente quer que coloque um quebra-mola, um redutor de velocidade, em frente lá no trevo, porque tem um na entrada, vindo de Formoso, tem um na saída, já saindo aqui para Buritis, mas não tem um no meio. Então os carros passam em alta velocidade, levantam os blocos, aquele negócio todo, provoca acidente e tal. E colocação do poço lá, que já está quase findando, está bem encaminhado, bem adiantado, a gente pede aí, eu mandei um ofício solicitando ao representante do DR, o Birajara, lá de Arinos, que possa realmente estar fazendo lá essa construção do redutor de velocidade. E pedir também para que pinte os redutores de velocidade lá no trevo, na passagem lá em frente de Vila Maravilha, porque ele constante tem acidente ali. constante carros não vê o quebra-mola e passa e acidenta e tem problema. Então, assim, se puder também que será pintados os redutores de velocidade que tem ali na entrada de Vila Maravilha, porque houve uma moradora lá que fez essa solicitação para mim e eu fiquei, tinha esquecido, depois me cobrou mais uma vez. Então, nesse mesmo ofício eu enviei tudo junto, tá? Então, para que possa realmente estar nos atendendo essa questão lá. E no mais é só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa do nosso amigo Joaquim Atalaia. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Falar para todos os moradores de Buritis que a Associação de Reciclagem Vale do Urucuia, tendo como responsável o senhor Vanderlei e sua esposa Gislene, e toda uma equipe de catadores, estão agora fazendo a coleta também de isopor, material que vem causando vários danos, além de tóxico ao meio ambiente, pelo descarte incorreto do material. Muita gente até percebe que contribui com a degradação, mas não sabe como evitá-la. Agora, além de associação recolher diversos outros materiais recicláveis, eliminando em torno de 17 toneladas de lixo da nossa cidade, recolhem também o poliestireno expandido, popularmente conhecido como isopor. Eles fizeram parceria com uma empresa de Montes Claros, que estará recebendo todo esse material e reciclando também. Então, gostaríamos de aproveitar este espaço, seu Vanderlei e a sua esposa se faz presente no plenário, e pedir aos construtores, empresários, o comércio local, aos fazendeiros, o pessoal das escolas, padarias, restaurantes, que trabalham com o isopor e não sabem como dar um destino ao material, que entrem em contato com a Associação de Reciclagem do seu Vanderlei no telefone 038-99921-3901 ou no 999-33-8284. E o pessoal irá até vocês para buscar. Ou ainda, quem puder deixar o material direto na associação, ela fica localizada ao lado da rodoviária aqui de Buritis. Pedi ao governo também municipal para olhar mais para as diversas associações de reciclagem de nosso município. Afinal, eles são os maiores colaboradores da limpeza urbana da nossa cidade, a custo zero para o município. Só as associações deles recolhem e eliminam mensalmente 17 toneladas de lixo. A associação Cata e Recicla também recolhe em torno de 17 toneladas. Temos também o Clecinho, com a sua equipe, que recolhe em média de 15 toneladas. Ou seja, mais ou menos 50 toneladas de lixo reciclável saindo dos lixões da nossa cidade e evitando a poluição ambiental. É preciso que o nosso gestor tenha um olhar diferenciado para as associações, que incentive e que apoie também, que promovam políticas públicas de conscientização, projetos educacionais ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Enfim, conscientizar a população em geral para o descarte devido e sensibilizar os empresários para que haja as parcerias e para que o negócio cresça e se expanda também em outros municípios e estados. Falar também, vereadores, que recebi aqui algumas reclamações da senhora Juliana, dona Conceição, conhecida como Nininha, Dona Tereza, o senhor Adão, o senhor Júlio, Loiane, Sônia, o senhor Ju e a Jéssica. Me pediram, presidente, para citar o nome deles. Enfim, mais de 11 famílias procuraram o gabinete dessa vereadora, solicitando os nossos préstimos junto ao executivo para melhorar a iluminação da rua Frei Pio Bars, no bairro Taboquinha. Tem mais de 3 anos que esses moradores vêm pedindo ao governo municipal uma atenção com essa rua. Mais de 5 anos que eles pagam a taxa de iluminação pública e não tem sequer as hastes nas ruas. Eles entraram com uma ação na justiça contra a CEMIG e ganharam uma liminar. A CEMIG atendeu os moradores com os postes, mas ficando por conta da prefeitura, as hastes e as lâmpadas. Segundo os moradores, 3 hastes hoje resolveria o problema. Ou seja, um gasto aí para o governo em torno de R$ 2.500. Eles relataram o inúmero caso de furtos que vem acontecendo naquela rua, as dificuldades que os estudantes noturnos enfrentam diariamente e ainda as pessoas idosas, enfermas que ali moram e as suas preocupações quanto à segurança. E eu pergunto aos meus colegas vereadores, o que é R$ 2.500, presidente, para este governo? Tanto dinheiro gasto com festas, eventos e um caso como este não conseguem resolver. O prefeito até enviou um projeto aqui para a Câmara solicitando aumento na taxa de iluminação pública em torno aí de quase 100%. Mas sequer enviaram um projeto falando sobre melhorias que seriam apresentadas. Não fala sobre as arrecadações do município ou os gastos. Simplesmente querem aumentar a taxa de impostos para os nossos moradores. Segundo a senhora Juliana, nas campanhas políticas, os moradores de lá ouviram muitas promessas de políticos falando em tirar dinheiro do próprio bolso para comprar hastes. O gestor falando que essa rua seria uma das primeiras a ser atendida. E nós estamos agora aqui com as reclamações destes moradores. A TV Rio Preto, Camila, teve no local na época, ouviu os moradores, fez até uma reportagem cobrando melhorias também. E hoje eu faço aqui um apelo por essas famílias. Eu cheguei até a falar com o Paulo, que é a pessoa responsável da prefeitura nesse setor, e ele se colocou pronto para ajudar, mas disse também que as hastes dependem do nosso gestor. Então pedimos aí ao prefeito para que o senhor prefeito resolva essa questão, converse com aqueles moradores. Não é um valor alto, são apenas 3 hastes e tenho certeza que o senhor, se o senhor quiser resolver, o senhor resolve. Dizer também, vereadores, que estive reunida no mês de julho com moradores da Associação das Pedras, uma comunidade ao qual essa vereadora tem muita estima e atenção. Associação que, desde o nosso primeiro mandato, temos contribuído com o seu desenvolvimento. Fizemos grandes parcerias, levamos recursos, auxiliando na agricultura familiar. E, neste mês de julho, retornamos àquela comunidade, como temos feito em diversas associações do meio rural. Porque o nosso trabalho não é um trabalho de 4 em 4 anos. E sim um trabalho periódico. Ouvimos atentamente as demandas dos moradores, seus anseios, suas reivindicações e dizer que cada solicitação que nos foi apresentada estarei encaminhando ao Executivo e também aos nossos deputados para que mais benefícios e recursos possamos trazer para Buritis e para as associações. Dizer também que neste sábado estive na região das Pedras novamente no aniversário da Dona Francisca, conhecida como Dona Chiquinha na ocasião do seu aniversário, e que estou muito grata pelo convite, pelo carinho em que eu e a minha família fomos recebidos. Deixar aí um abraço à aniversariante, à Fia, toda a sua família, aos moradores daquela comunidade, o Geraldo Calango, o Evandro, o seu Valdomiro, ao Chicão, ao Valdenide, à Dona Hermelinda e também à Luciana. E a todos vocês que nos receberam também na reunião, os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigada, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Cumprimento Vossa Excelência, os demais nobres colegas desta casa, o público aqui presente. Cumprimento também todos os ouvintes da Rádio Transamérica. É com pesar que a Câmara aqui recebeu esse ofício, né, das creches. Ainda bem que, como o nobre colega Carlos Fernando disse, está tudo gravado. Semana passada, eu disse na reunião que na quinta-feira O cardápio de quinta-feira foi servido somente macarrão. Eu disse isso. E falei realmente mesmo sobre a bolacha, que eu não sei o motivo, mas a prefeitura sempre quer economizar justamente no lanche das escolas e das creches, onde tem as crianças. Agora, foi infeliz quem mandou para cá dizendo que sendo servido somente, ainda grifar a palavra, macarrão e bolacha para as crianças. Eu disse, na quinta-feira, e se não fosse verdade, para quem está ouvindo, na terça-feira de manhã não teriam ido lá tirar o cardápio que estava pregado na parede da creche. Foi lá e tiraram. Então aqui eu não citei nome de ninguém, não citei nome de ninguém, fiz um comentário que vieram pais até mim fazer a reclamação. Eu já estive sim nas creches, já presenciei café da tarde com pipoca, já presenciei o chá. Eu também disse aqui a respeito do chá, eu expliquei que chá serve-se quente, que adulto toma chá quente. E nem todos adultos gostam de chá. Mas tiraram o leite, diminuíram parte do leite que vai para as creches. Então estão servindo chá, e não tem como servir chá para criança, chá quente, tem que esfriar. E chá não é muito bom. Já viu criança tomar chá? Está gravado também. Agora, por que diminuir o leite e estão servindo chá? E as crianças não tomam chá, não adianta. Os copinhos voltam todos cheios. Podem ir lá e ver. Por quê? Por que que tiraram o leite? Por que que o governo está economizando somente na alimentação das escolas, no lanche das escolas e das creches? Então, que ouçam bem, né? Foi assinado pela a nutricionista e pela coordenadora, mas eu não disse que está servindo somente todos os dias da semana, não. Na quinta-feira, e eu não estou mentindo, porque quem assina o cardápio não sou eu. Não sou eu. Como terça-feira se viram chá. E com certeza vão continuar servindo, mas é uma pena servir chá para as crianças, sim. Economizar no leite. Economizar no leite. Como o lanche, realmente serve-se pouquíssima carne, é três coxas sobre coxa, às vezes é um quilo de carne, meio quilo de carne, para onde tem 60, 80 crianças. Eu não estou mentindo, não. Eu não preciso de mentir, não. E todo mundo sabe que é dessa forma. Então, assim...
Concede a parte, vereadora Nívia?
Sim.
É falar que a falta de respeito, vereadora, hoje, pelo que a gente percebe através desse ofício, não é só com as nossas crianças, não é só com os pais das nossas crianças. A falta de respeito é conosco, vereadores, que estamos cumprindo aqui o nosso papel de fiscalizar. Porque nós, vereadora, nós temos tempo, nós não temos outro trabalho, nós fiscalizamos sim. E a senhora falou muito bem, não é falar só macarrão, mas falar que diminuiu a qualidade do lanche, diminuiu sim. Por que não tem humildade o governo para assumir e dizer, nós não estamos tendo condição de comprar carne todo dia, diminuiu sim, mas mandar um ofício desrespeitoso, falar que a gente está mentindo, isso aqui parece que virou foi praxe, virou foi novela, falar que nós, vereadores, somos mentirosos. Então, deixa aqui repudio esse ofício que veio aqui chamar e desrespeitar, não só os alunos, não só as crianças, não só os pais, mas desrespeitar esses vereadores dessa Casa de Leis. Muito obrigada pela parte, vereadora.
Pois é, eu quero dizer que realmente estava sendo servido na quinta-feira somente o macarrão para as crianças. E eu já fui várias vezes nas creches e realmente o lanche é bem feito, é caprichoso, é saboroso, porque eu já almocei com eles lá. Mas infelizmente, eu também percebo o quanto diminuíram sim as coisas assim para o lanche, tanto nas escolas como nas creches. Então, aqui, eu não menti. Eu não menti. Esse ofício aqui, para mim, ele não tem validade nenhuma. É como a vereadora disse. É, estão tentando calar a boca, a nossa boca, a minha boca? Eu fui eleita para representar o povo. Eu não vejo outra característica para o vereador, se nós não representamos. Nós representamos, porque não tem como essa casa aqui ter 25, 26 mil habitantes aqui dentro dela. Para isso, 9 vereadores foi votado e escolhido para representar. E quando, muitas vezes, quando a gente faz uma reclamação aqui, ela não é minha, mas sim do povo. E a gente faz também, é para o crescimento do nosso município. É para o crescimento. Porque realmente, se a gente quisesse que tudo ficasse quietinho, a gente ficaria calado aqui para ver só o desmando. Não, mas a gente fala para ver se acende as luzinhas, lanterninhas, nem quem está à frente no governo. Então, eu fico indignada com a resposta que veio aqui, você entendeu? Né? Dizendo que nós estamos mentindo. Isso é muito sério, é muito sério. É muito sério, porque eu não venho aqui para mentir, não. Nunca falei nenhuma mentira. Nunca falei nenhuma mentira. Esses dias eu ouvi um áudio aqui de um vereador lá de Unaí dizendo que coragem, né, que coragem nele é mato. E realmente aqui também. Eu não tenho medo do que eu falo aqui, não. Ninguém vai me intimidar aqui, não, tentar calar minha boca, não. Isso aí vocês podem ter certeza. Então fica aqui o meu repúdio contra isso. E eu quero dizer também aos professores, que eu quero dizer para vocês que as notas que a prefeitura soltou, elas só têm dois significados. Dois, para falar para vocês, que aquilo ali, o que vocês fizeram há um dia somente de manifestação, que aquilo ali é uma luta e um direito de vocês. E que nós estamos na expectativa que eles possam conseguir pagar para vocês e realmente sentar-se com o sindicato para solucionar o problema do não pagamento aos professores. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pelo nosso presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia e também a todos que nos ouvem pela Rádio Transamérica. Eu gostaria de reforçar o que a vereadora Vaninha também abordou aqui no assunto, no tempo dela, sobre o assunto da iluminação pública na rua Frei Pio Bas, no bairro Taboquinha. Hoje também duas moradoras me abordou na rua, quando estava passando ali por perto, e disse que realmente já está no escuro há muito tempo, né? Já tem aí 5 anos que pagam taxa de iluminação pública, mas não são contemplados. São 3 artes que são necessárias naquela rua. Muitos relataram que muitas pessoas não estão podendo nem estudar à noite porque tem medo, que a rua é muito escura, tem que sair de lanterna lá fora. Animais, igual cobra, também já foi encontrado dentro das casas e na rua também, já quase acontecendo acidentes, porque realmente é muito escuro ali. Não tem iluminação, não é porque é escura, não tem iluminação nenhuma naquela rua. Então, também reforçar aí o pedido de que seja olhado aí por essas famílias. Até eu acho que num ato de desespero, de tanto tempo sem luz, e eles falaram assim, se ficar muito caro para arrumar isso, são 3, pelo menos arruma uma, que já ameniza o nosso problema. Então, assim, pelo valor, eu não fiz o orçamento aí, não sei quanto que é, mas a vereadora que antecedeu falou, deu valores. Se for realmente esse valor, dá para arrumar as 3 ali e contemplar aquelas famílias que estão no escuro ali há muito tempo. Gostaria também de passar um informe. Às vezes as coisas são passadas na reunião da Câmara, de uma forma diferente, ou a pessoa interpreta diferente. E aí eu recebi muitas ligações durante essa semana, a semana passada, porque foi informado que o INCRA estava nos assentamentos, fazendo trabalho de titulação. Não procede essa informação, eu gostaria de deixar a todos que estão nos ouvindo, é o seguinte, quem está nos assentamentos é o Instituto Federal de Mato Grosso. É um instituto que ganhou uma licitação do INCRA para vir em 12 assentamentos em Buritis, pegar documentos e inserir no sistema informatizado do INCRA. Ou seja, vai pegar seu documento, vai tirar uma foto e vai inserir no SEI, que é o sistema informatizado do INCRA. Esse documento vai ficar lá, esse instituto não vai fazer nada mais além do que fornecer essas informações para o INCRA, para o INCRA ter os dados dos assentados na mão e realizar algum serviço que até sabe-se que tem que fazer, mas até hoje nunca fez, igual o cadastro ambiental rural, que acabou com a assistência técnica, né, não está parado, muitos assentamentos. Essas informações vão servir para o INCRA, vai deixar lá no INCRA, esse instituto vai pegar, tirar foto do seu documento, mandar para o INCRA fazer o cadastro ambiental rural, para o INCRA pegar aquele material e resolver fazer uma regularização também. Então, é uma parceria. Na verdade, quem está é o Instituto Federal do Mato Grosso, que tem uma parceria, um convênio com o INCRA, e está realizando esse trabalho. Diga-se de passagem, o pessoal aí sabe mais do que eu, que a gente sempre manda, leva, servidor vem buscar documento para levar para a INCRA, e nada se resolve. Que muitos servidores não gostam de dar andamento de trabalho de serviço terceirizado. Eles são muito caxias para isso e não gostam. Então, Esse serviço já foi feito uma vez pela Universidade Federal de Viçosa e nada andou. Espero que dessa vez saia só da vinda e levada de documentos para o INCRA. Informar também aos companheiros que sexta-feira, agora, às 14h, tem uma reunião agendada com o superintendente Igor Leles para tratar sobre a pauta do Noroeste, específica também de Buriti. Então, convidar todos os presidentes da associação, quem puder estar indo sexta-feira em Brasília, para a gente poder estar tratando como é que vai ser o atendimento aqui em Buriti, já que uma vez já foi tratado, entrado pelo meio e não cumpriram o combinado. Dizer também, parabenizar aqui pelo aniversário antecipadamente, né, Gislene, que faz aniversário amanhã, servente escolar, e também mandar aí um alô para Rosa, que mora na rua Jatobá, no bairro Jardim. Eu fico preocupada, a vereadora que me antecedeu falou sobre a questão da merenda escolar nas creches, e aí a gente fica um pouco assim, pensativo, né? Nós sabemos, eu estou com a tabela das coisas que são compradas pelo PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e diminuiu significativamente a aquisição desse produto aí da merenda escolar. É claro que vai vir falar de novo, mas é claro, o governador de Minas Gerais não está passando o recurso do Fundeb. Eu sei que a gente vai escutar isso aqui, mas eu também quero dizer mais uma vez, também a União deve para o Estado de Minas Gerais 360 milhões, né? E isso também não está sendo repassado. Então, assim, ó, no governo passado, eu sei que eles também atravessaram uma crise. Foi assim que estava acontecendo essa crise política no nosso país, bem no início. E nem por isso deixaram de comprar com recurso próprio alimentos aí para merenda escolar. Também pode se ouvir dizer assim, também, mas comprou e não pagou e deixou o pessoal aí bastante tempo sem receber. Mas também eu vou dizer, o pessoal entregou, demorou a receber, deu um prejuízo para o pessoal, mas eles entregavam a quantidade lá no final, depois de tanto desgaste, recebeu, né? E agora, o que se vê é uma quantidade mínima, que não compensa nem a viagem para trazer em Buriti, recebe em dia, mas é uma coisa mínima que não paga as viagens que dá aqui. Tem produtos que era para ser entregue 300 quilos por semana, está sendo entregue 100 quilos por semana. Vamos supor, eu não peguei o que é que está sendo entregue 100 quilos, mas vamos supor, se a pessoa está aí, vai entregar um cará ou um inhame, que diminuiu, aí você entrega 25 quilos por semana, tem 17 escolas no município, aí vai mandar o quê? Um quilo e pouquinho para cada escola por semana que vai usar? Que diacho de merenda que vai ser essa? Né? Então, assim, eu estou com a lista aqui, a abóbora tem, agora está aqui 15 quilos por semana, a abobrinha verde tem a quantidade e também diminuiu os produtos e a quantidade de quilo que está pegando. Pelas tabelas que me foram passadas, porque alguns produtores que estavam lá me passou, na última reunião me passou. Então, diminuiu significativamente. Há também, alguns me relataram o seguinte, quando tem um feriado, eles pegam o produto toda segunda-feira. Quando tem um feriado numa sexta-feira, eles não estão pegando os produtos na segunda. Ou seja, será que segunda, terça, quarta e quinta? Por exemplo, 7 de setembro vai dar numa sexta. Aí na semana do dia, na segunda, dia 10, pode ser que eles não peguem os produtos, porque sexta-feira é feriado. Isso não pode acontecer. E já aconteceu, né? Eu espero que isso seja mantido regularmente. Mas será que os meninos não merendam segunda, terça e quarta e quinta que vai estudar, não? Só por causa de um feriado no meio da semana, larga de pegar o produto? Além de comprar pouco, ainda quando tem um feriado na semana, não pega. Isso está errado. Eu ia fazer um requerimento aqui nessa casa, porque a diminuição veio drasticamente, foi nesse mês agora, que eles vão receber agora no mês que vem. É nesse mês que está diminuindo. Deixar bem claro isso. Mas eu vou fazer, já vou adiantar, eu vou fazer o requerimento pedindo para saber qual a quantidade certinha, quem está entregando, quem são os fornecedores, qual o valor que está pegando. para poder a gente estar discutindo com base melhor sobre o assunto. Não estou falando que estou falando sem propriedade, porque tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho aqui no papel, foi fornecido pelo próprio documento pela prefeitura, que foi entregue aos produtores. E eu só quero entender melhor e saber quanto que realmente a prefeitura está usando de recurso próprio para investir aí na questão do merenda escolar. Aqui a gente não tem que discutir se a criança está tomando chá quente ou frio. Nós temos que descobrir por que o leite foi diminuído do merenda escolar, por que cortaram isso, entendeu? Então, nós temos que saber por que não está chegando lá. É isso que a gente tem que saber realmente. E por hoje é só. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem também, presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, o Fernando fica na próxima.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. E gostaria de parabenizar a Secretaria de Esporte, em frente, à frente ali o senhor Mário Noronha, e toda a sua equipe, pelo belíssimo evento que teve na semana anterior, onde que várias escolas da rede municipal, estadual e particulares fizeram-se presentes, onde que também a vereadora Nilvia também esteve ali presente na abertura do evento das Olimpíadas Municipal e teve uma belíssima apresentação ali na abertura, onde que o Rony, a toda a sua equipe, a Diva, que foi ele representando a Zumba, não poderia deixar aqui os meus parabéns à professora Cibele, onde que juntamente com a escola Filomena fez uma belíssima apresentação na abertura das Olimpíadas Municipal. Então, deixar aqui meus parabéns pelo trabalho à professora Cibele, à diretora Elisete Taborda e toda a equipe do bairro Jardim. Deixar aqui meus parabéns a um funcionário dessa casa, um colaborador, o senhor Mário Farias. Deixar aqui meus parabéns a ele e também a dona Alice Durães. Como hoje foi falado, e pelo horário que a gente já vê, que tarda, já é 10 horas da noite neste momento, foi falado na semana passada aqui nessa Casa de Leis, que estava sendo servido macarrão puro e chá. E papel do vereador é fiscalizar. Fiscalizar, visitar e ver se realmente isso está acontecendo. Onde que foi servido na quinta-feira, onde que foi falado que foi servido macarrão, na quinta-feira, a própria coordenadora chegou e comentou com a nutricionista, porque ela sim é responsável pelo cardápio do município, das escolas e das creches, da PAI, do abrigo, onde que ela presta o seu trabalho também perante o município de Buritis. E foi relatado a ela que não daria certo, né, por ser carboidrato, massa, macarronada e arroz. Justamente, vereadora. Isso foi relatado a ela, e ela mesmo, naquele exato momento, no outro dia, já fez as adequações, onde que foi adaptado o novo cardápio, no outro dia. E essa reclamação não veio de escolas e mais creches, foi de uma creche do município de Buritis, onde que foi relatado pela própria funcionária, que fez, que tirou foto, que mandou, e que realmente estava sendo servido macarrão puro. E que onde eu mesmo visitei, e neste dia, tinha macarronada, tinha feijão e tinha salada cozida. Então, o papel do vereador é fiscalizar e ir ver realmente. Teve redução do leite, foi servido chá. Fui numa creche, tinha chá, tinha leite, leite achocolatado, tinha suco Vanderlei e tinha café.
Agora vem falar que chá faz mal? Quando o senhor está doente, seu Joaquim, o senhor toma um quê? Um chazinho para poder melhorar, né? Está com febre ali, com a garganta inflamada? Toma chá. Um chazinho é tão bom, tão saudável, né? Não digo que chá quente faz mal, o leite quente faz mal, o café faz mal? Quente? Claro! E as funcionárias, as profissionais que estão ali na cozinha, elas têm a capacidade, elas também são mães e sabem a temperatura adequada para os seus filhos e para aquelas crianças tomarem o seu leite, a sua mamadeira. Às vezes, até um chazinho, né? A bolacha não está vencida. A bolacha é de má qualidade? Eu olhei lá, a bolacha não está com mau cheiro. A bolacha está lá. Foi licitação, uma pessoa ganhou, está entregando para a prefeitura. Mas a bolacha não está vencida. Fui recebida em todas as creches aqui do município de Buritis. Não fui barrada em nenhum portão. Fui recebida por todas as coordenadoras nas suas devidas localidades das creches do município. Tem reclamação? Tem. Os pais, às vezes, reclamam que, às vezes, a merenda não está adequada. Mas quem realmente reclamou? Foi algum pai? Foi algum funcionário? Não sei quem foi. Mas, porém, a reclamação chegou. Se a reclamação chegou, como uma vereadora antecedeu, às vezes, ligou uma luz... Acendeu alguma luz? Não. Acho que tem pessoas que se realmente, às vezes, se teve algum erro, tem que corrigir. Porque as nossas crianças têm que comer comida de qualidade. Aonde uma criança chega na creche, ela toma café da manhã, ela almoça, ela faz o seu lanchinho e vai embora para casa com a sua jantinha. Onde qualquer um de vocês podem ir, as portas das nossas creches ou das escolas estão abertas para qualquer um pai, qualquer uma pessoa do município de Buritis, porque nós e vocês têm o direito, sim, de fiscalizar. Porque o papel do vereador, o papel da comunidade é, sim, de visitar e fiscalizar. Porque a gente recolhe imposto, paga imposto, porque a gente quer melhoria. A gente quer merenda, quer ensino de qualidade. Então, esse é nosso papel. Mudou? Mudou, sim, o cardápio. Visitei as meninas que estão na cozinha, falaram, tá tudo ok, tá tudo bem. Tem pipoca? Menina adora pipoca. Vai lá, faz uma doação. Leva uma pipoca, um milho de pipoca. Leva uma balinha. Que criança que não gosta de uma balinha? Criança, gente, adora esse tipo de coisa. E relatos de uma funcionária. As crianças comem, seu Joaquim, repetem, até 3 vezes quando é macarronada. E ela me falou ainda, macarrão e abóbora, eles adoram. Então, está faltando? Vamos ver. Parabéns, vereadora Camila. Eu acho que o papel é esse mesmo, de saber a respeito da quantidade que está sendo entregue, quais são os produtos que estão sendo recebidos, o que está sendo produzido pelos nossos produtores. E o papel é esse, a senhora está de parabéns. E eu irei também procurar a respeito, sim, dessa quantidade, qual o valor que está vindo. Então, o papel é esse. Vamos juntos fiscalizar para a melhoria dos nossos alunos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, já caminhando para os momentos finais, já ouvi falar muito hoje de bolacha, chá e macarrão. Quero dizer à minha linda esposa, se estiver ouvindo, faça para mim, por gentileza, chá de capim de cheiro. Mudar o nome desse negócio agora para erva, o que, Camila? Cidreira. Mas Joaquim, da Atalaia, grande marca registrada de Buritis. Nós ainda conhecemos como capim de cheiro, né? Talvez a geração de hoje, as crianças que vêm, não vão mais conhecer. Eu estou vendo ali as duas meninas lindas sentadas ali. Eu não sei se já ouviram falar no capim de cheiro. Conhece a erva cidreira, né? Erva cidreira conhece. A mãe deve fazer lá erva cidreira, capim de cheiro é muito bom. Mas eu queria dizer, e não estou muito afim de entrar nessa conversa, cada vereador tem direito de falar o que ele pensa, desde que respeite os direitos, né, dos seus colegas. Mas quanto ao ofício, e outra coisa, sentimento é algo subjetivo. O ofício aqui, para mim, é um ofício muito respeitoso. Entendeu? Um ofício escrito com clareza. Eu já participei aqui, Joaquim, numa assentada, e tem vereadores aqui do mandato passado, se lembram, veio um ofício aqui xingando o vereador aqui, literalmente, de mentiroso. Esse ofício aqui é assim, ó, com os nossos cordiais, só que ele não mandou para nós, não, mandou só para o Geudo da Mariquita. Por isso que eu não vou nem muito entrar nesse ofício. Né? Ele vem assim, com os nossos cordiais cumprimentos, gostaríamos de esclarecer que, conforme relatado na reunião de vereadores da Câmara Municipal de Buritis, não citou o nome de ninguém, ocorrido no dia 13 de agosto de 2018, sob merenda escolar das CMEIs municipais, onde foi falado que está sendo servido somente, aí grifou somente, e a minha colega vereadora Nílvia, ela questionou muito essa questão, porque só somente, e ela relata que não disse a palavra somente, e já foi dito, e repetimos, a reunião aqui é gravada. Qualquer pessoa que tenha dúvida, faça um ofício e peça a gravação, né? É. Exatamente. O que a vereadora até questiona é a forma que foi dada a interpretação, né? E bolacha para as crianças, sendo que essa afirmação não procede. Então, assim, a palavra, eu acredito que a palavra foi respeitosa. O macarrão e a bolacha faz parte do cardápio, assim como outros vários itens, oferecendo uma refeição completa e nutritiva diariamente, segundo os critérios estabelecidos pelo FNDE. E presente em cardápio elaborado por nutricionista, legalizada junto ao Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais e fixado nas cozinhas das creches e escolas do município de Buritis, sendo responsabilidade das serventes segui-lo. Gostaríamos de esclarecer que temos todo o cuidado necessário para manter a qualidade educacional de nossos alunos. E convida-se todos os vereadores para fazer visita nas nossas instituições. Aí as pessoas que escreveram, assinaram embaixo. Mas como eu disse, questão subjetiva, você não adentra. Né? Subjetivo, cada um diz os sentimentos. Agora, eu acho que objetivamente está respeitoso, está tranquilo. E quando se fala, Erni, de qualquer instituição, existe, quando nós estudávamos as três leis de Newton, tem ação e reação. É óbvio que vai ter reação de resposta em qualquer instituição. Se eu falo, por exemplo, lá do sindicato, você representa o sindicato, eu falo sabendo, vai haver resposta. Né? Se fala-se da escola Anália, vai haver resposta. Se fala da Câmara, vai haver resposta. Então, quando nós cutucamos, nós esperamos que vai haver uma reação. Quanto ao que a Camila disse aqui, Camila acabou de entrar ali, Camila, já até disse para ela, está ali olhando para mim, quanto a Camila disse aqui sobre a diminuição, realmente diminuiu. Só que assim, eu gostaria de esclarecer que não quer dizer que é só compra direta não é só o pequeno produtor, é o comércio também. Porque senão parece que você compra ali 6 quilos de abóbora, e aí começa a dividir, vai dar 0 ponto alguma grama para alguma escola? Não, não é assim. Os mercados também entregam. Os mercados também entregam. E quando se tem feriado, não tem necessidade de você estar pegando dos dois ao mesmo tempo. Essa é o que eu conheço aí da forma que é distribuída a merenda. Mas, meus amigos, isso aí é só o aperitivo. Eu não quero adentrar nesses assuntos. Mesmo porque a Martina, que é líder, já fez as ponderações. O que eu quero dizer aqui é sobre poema. Hoje nós estamos falando sobre poema. E eu vou ler um poema mandado pelos alunos do 6º ao 9º ano da Escola Antão. Para quem não sabe, a Escola Antão é uma escola que tem lá na Copago. E a aluna que escreveu chama-se Leiliane Souza. Não conheço. Não participei dessas deliberações. E o poema não expressa também, Joaquim, ele não expressa o que eu penso. Mas eu tenho que ler, porque expressa o que aqueles alunos lá pensam, e talvez não estão todos ouvindo, mas tem uma certa quantidade que estão ouvindo. Abro aqui parênteses para poder mandar um abraço apertado para Ana Francisca, aniversariante, filha do meu amigo Jorivê, amicíssima da Ana Júlia. Ana Júlia é a menina mais bonita que tem naquela escola ametista. Né? Então eu quero mandar um abraço aqui para... Tem outros também que empata? Ah, muito bom, muito bom, Joaquim da Atalaia, nosso grande companheiro. Então, meus amigos, olha só o que que fala aqui o poema, com uma pequena adaptação. É, para que ninguém diga que estamos criando, está aqui escrito de caneta, eu mostro para todos os vereadores que de caneta aqui, que alguém mandou. E o poema fala mais ou menos assim, olha só a escrita desse poema interessante aí dos alunos da escola Antão. Vereadores, olhem que situação alunos do sexto ao nono ano sofrem na escola Antão. Recebemos a triste notícia, mas não nos conformamos não. Foi na semana passada que a notícia vieram nos dar, que a nossa professora de português seria removida de lá. Então, com muita tristeza, esse poema tivemos que fazer, pois com a professora Sueli ainda temos muito que aprender. Estamos indignados com essa decisão, por isso pedimos ao prefeito que não acate não. Retorne a professora Sueli para os alunos da escola Antão. Não é só pelo carinho que temos, mas pela forma que ela nos ensinou. Queremos mais valorização à professora da escola Antão. É bonito o poema. Né, Joaquim? A menina que escreveu lá com os colegas, ela rimou o negócio aí, colocou as estrofes em casa. Ficou bonito o poema. Está aqui escrito. É o recado dos alunos do sexto ao nono ano. Não sei o que efetivamente ocorreu. Né? Eu vou procurar me inteirar depois do assunto, mas ao que o poema expressa, Sueli certamente foi removida da escola. Né, transferida, não sei, eu sei que o poema expressa, e ainda não conversei com Martina, que talvez está mais por dentro que eu sobre o assunto. Mas semana passada o Tonzinho até falou alguma coisa sobre aquela escola também, né, mas não me inteirei. Senhor presidente, em virtude já do horário que já está escasso, eu agradeço a todos os nossos rádios ouvintes, aos meus amigos e amigas que estão ouvindo, um forte abraço. Né, a todos os nossos eleitores, a todos os nossos admiradores, e dizer, presidente, e dizer também a todos os moradores de Buritis, que esse ano é o ano dos paraquedistas. Estão começando a descer os paraquedistas por aí. Né? Na semana que vem eu irei fazer uma fala sobre os paraquedistas. Senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Gidé. Boa noite, presidente. Demais colegas vereadores. Público nos prestigia aqui até nessa hora, os ouvintes da Rádio Transamérica, em virtude da apresentação que tivemos aqui hoje, o horário estendeu, acho que todo mundo vai ficar numa fala só. Eu fiquei por último. Eu estava aqui ouvindo o colega falar referente à Copag, eu nem ia até citar sobre isso, não, mas a gente teve lá presente, eu, com as vereadoras Vaninha, a Nilva e a Camila. Lá na reunião estava presente a secretária de Educação, a Marina, a coordenadora pedagógica, Adriane, e o vice-prefeito, Rufino, e a diretora da escola e os demais professores, né, o corpo docente ali da escola. E eu, para ser sincero, eu nunca vi uma coisa tão vergonhosa num ambiente escolar do que foi apresentado lá, do que a gente assistiu, a reunião lá. Totalmente um desacato de servidores, um para com o outro. Eu não vou citar aqui quem está certo, quem está errado, porque ouvimos as duas partes, né? A parte que estava contrariada com a gestão, a outra parte de pais e professores que apoiava o trabalho da gestão lá da escola. E cabe aí a Marina, como secretária, o prefeito municipal, acatar as decisões que for melhor e que se restabeleça, né, uma harmonia, uma ordem, um bom trabalho no ambiente da escola Antão, porque eu conheci lá, eu até tive a oportunidade de trabalhar lá anos atrás, era um ambiente muito bom, todos os profissionais que passaram lá no passado, deixou o seu trabalho lá, fez um bom trabalho, desempenhou, e nesse mandato agora de um ano para cá, a gente sempre tem acompanhado aí a discórdia, internamente, foi uma briga interna, né, onde que já passou por lá três diretores. Então, o que a gente assistiu lá, para se falar de educação no ambiente escolar, está aqui as vereadoras, que não me deixa mentir, foi vergonhoso do que a gente assistiu lá. Mas não cabe a nós, é uma questão administrativa, nós vereadores estamos lá só para gente cobrar e zelar pelo bom andamento das coisas, né? Que faça um bom trabalho, que possa atender melhor os alunos. Essa parte administrativa a gente não vai adentrar e nem vou citar aqui quem estava certo ou errado, porque a gente ouviu os dois lados e sempre tem uma questão a ser, né? Um está descontente, outro está alegre, mas não cabe a nós referir a isso. Mas eu só deixo aqui o relato que nós ficamos envergonhados do que nós assistimos ali naquela reunião. Quero também não entrar muito no assunto, mas eu ouvi aqui sobre a questão de lanche nas creches. Eu só penso assim, se chegar ao ponto de um servidor chegar a fazer uma denúncia, fazer uma reclamação ou postar uma foto, é porque ele já está saturado de ver o que está acontecendo ali, que às vezes não tem recurso. Porque se acontecer eventual, um dia ou outro, eu tenho certeza que qualquer servidor vai relevar. Assim como os pais, um professor que estiver ali. Mas se a pessoa chega nesse ponto, é porque ela já está indignada o que vem acontecendo ali. Então, nós aqui somos a voz do povo. Se está errado, que quem estiver lá na coordenação, o que tiver, que tome as providências, não deixe acontecer. Porque a gente só traz aqui para a reunião o que está acontecendo. E eu tenho certeza do que a minha colega aqui relatou, e eu sei da capacidade dela, e ela sempre fala uma coisa que praticamente ela tem certeza da pessoa que passou para ela o que está acontecendo. Se não fosse verdade, não tinha ido lá no outro dia arrancar o cardápio que estava na parede e mudar. Não tinha acontecido isso, porque estava perfeito, então era só uma reclamação a mais que tinha acontecido aqui. Mas se mexeu tanto ao ponto de mandar um requerimento para cá, um ofício para cá, se justificando, é porque realmente tinha coisa errada. Então realmente tinha coisa errada. Então, se não quer que esses vereadores aqui abram a boca para reclamar ou falar, faz as coisas corretas. Faz as coisas corretas, porque se chegar para nós aqui, nós vamos comentar, vamos reclamar, e nós estamos aqui para isso. E quem que tiver à disposição aí de ver alguma coisa errada, pode mandar para nós. Nós estamos aqui para isso mesmo, fazer a voz do povo. Agora, o que não dá é a gente se calar, porque chega aqui um ofício, uma hora chega aqui protocolo no requerimento pedindo informação, é porque o fulano falou demais, é porque o fulano citou o nome de ciclano. Não existe isso não. Nós estamos aqui para fazer a voz do povo. E onde que tiver uma coisa errada, a gente vai falar. A gente vai falar.
Você me concede uma parte, vereador?
Sim.
Ouvindo você falar aí, recebi uma mensagem aqui, lá na Vila Serrana. Uma mãe colocou, minha filhinha gosta de leite e não de chá. Então, assim, às vezes o povo, os pais também estão mentindo, né? Às vezes o pessoal que vem até a gente fazer a reclamação está mentindo. Porque da forma que foi colocado, eu acredito que a gente não representa ninguém aqui. Estamos mentindo. E estar correto, falar, eu falei que chá era ruim ou não falei que chá era ruim? Depois foi outra coisa, colega, que foi falado?
Então, a gente está aqui só para fazer valer a voz do povo. Quem se sentir incomodado, que corrija e faça a coisa certa. Né? Então, eu particularmente eu tenho o maior cuidado de falar. Hoje mesmo eu até me indispus com uma pessoa que ela quis me fazer uma denúncia e não quis apresentar quem que era. Eu falei assim, ó, não dá. Primeiramente eu tenho que saber da veracidade dessas coisas. E se chegar para mim aqui, eu vou falar. Agora, todo mundo se corrija e que faça um bom trabalho, porque tá lá são crianças. Né? E eu acho que, mesmo que a gente sabe das dificuldades, que tem cortado, tem diminuído o recurso, tem diminuído de comprar o lanche, mas que faça um bom trabalho e que possa oferecer um lanche bom para essas crianças. Porque não é questão de adentrar se é um chá hoje, se é um macarrão amanhã, mas se tem o chá, mas que tem outras coisas também para oferecer. Não fique só nisso. Eu acho que o entendimento que a vereadora quis falar foi isso. Mas... eu acredito, e citando de novo, um servidor não ia chegar a ponto de estar expondo se fosse só acontecer só uma vez. Certamente porque ela já estava indignada de ver isso acontecendo todos os dias. E entra semana e sai semana, a gente que só escuta a reclamação.
Né? Concede a paz também, vereador?
Sim.
Acho que estão querendo insistir para que a gente cite aqui nomes dos servidores que nos passaram as fotos, dos cargos comissionados que ali trabalham, que nos passaram as fotos, dos servidores efetivos que nos passaram as fotos, os nomes das mães, não são uma, são duas, são três, são diversas mães que relatam que seus filhos chegam em casa e reclamam sobre a qualidade do lanche. E nós vamos resguardar o sigilo da fonte, né? E se necessário for ir, como a gente foi na escola então, nós vamos sim, nós vamos fiscalizar. Assim como o vereador trouxe aqui na semana passada um abaixo-assinado mentirosa, e que nós ouvimos também relatos lá dos moradores, porque fomos até lá e fiscalizamos e participamos da reunião. Pais falar, acontece isso e isso aqui, vem abaixo-assinado falando que é para melhorias da escola, é para adquirir materiais escolares, merenda escolar, sendo que na realidade era um abaixo-assinado para retirar a diretora. Muito vergonhoso também falar, né, e presenciar o que nós assistimos ali na escola então, e que a gente preza que melhorias realmente possam surgir na escola da agora para frente. Muito obrigado pela parte, vereador.
Sim, e por falar na questão da gente estar aqui sempre buscando a transparência, de estar cobrando e fazendo a voz do povo, eu quero aqui, que na reunião passada eu passei batido, né, foi muita discussão, muita fala, eu acho que até por isso a ata se estendeu, eu acho que não acredito que pode ter um erro ou outro, mas a questão da ata, que a extensão dela é porque eu acho que nós estamos falando demais. Né? Se não tiver assunto, eu tenho certeza que a ata vai ser pequena. Parabenizar o senhor, senhor presidente, pela atitude, né, sobre o requerimento que a vereadora apresentou nessa casa, buscando informações ao governo. Nada, isso é a base de tudo da gente ser vereador. É fiscalizar e elaborar a lei. Acho que o papel principal nosso é de estar fiscalizando e estar cobrando aqui. Às vezes a gente cobra, só cobra aqui por fala, e a vereadora apresenta o requerimento, é de praxe, a gente quer informação para estar buscando, e a gente deparou aqui, que eu vou até declarar aqui, ficou um empate aqui de 4 a 4. Né, os vereadores que se diz oposição votou a favor do requerimento e os vereadores que dizem situação votou contra. É feio. Eu acho que o único trabalho que o vereador tem que fazer é fiscalizar, é buscar a transparência. Se o governo está errado ou não, problema dele. E o senhor zelou muito por isso. Teve a capacidade de desempatar e desempatar pelo andamento, pelo buscar a transparência da informação, que isso é o trabalho do vereador. Né? Eu esqueci de citar isso, eu tenho que parabenizar o senhor. O senhor que está aí prestes, já está, né, disputando uma campanha aí para deputado, e o senhor mostrou, né, que realmente o senhor precisa de transparência, de clareza, de fazer um trabalho, e esse é o nosso trabalho, eu acho que não deve parar por aí. Outro assunto aqui, senhor presidente, já quase encerrando. E eu ouvi atentamente, eu acho que se eu não me engano, na sexta-feira, uma reportagem, uma entrevista pelo telefone do prefeito municipal, onde ele falou, e um assunto que a gente já tinha abordado aqui reclamando, que ele não tinha conhecimento do informativo que a prefeitura passou, disse que não ia ter o desfile. Né? Eu fiquei indignado de ouvir aquilo, porque eu vi, foi de servidor dele falando aqui, que primeiramente fizeram um orçamento, que ficou um valor excessivo, que ele foi e cancelou de não fazer o desfile. Mas depois, refizeram de novo o orçamento, caiu o valor, eu acho que teve até parceria da casa, contribuindo para fazer o desfile. Aí voltou atrás, né, e tá aí, programou e vai acontecer o desfile. Agora, ele chegar numa rede e falar que não tinha conhecimento, aí eu vou até pedir desculpa para minha colega Camila aqui. Voltou na época do Lula, não sei de nada, eu não vi nada. Não fui eu. É brincadeira. É brincadeira acontecer um negócio desse. Da pessoa ir lá e falar que não tinha conhecimento do informativo que sai da prefeitura. Aí mostra realmente o descaso que está com o nosso município. É o descaso. É o disse, não me disse. Aí eu não fiz. Eu não vou fazer acontecer. Sempre tem um culpado. O culpado é de não ter passado a informação para ele. Assim, Erni, como ele citou também, e você está à frente do sindicato, e eu deixo aqui, vocês ficam bem atentos da intenção, que deu certamente para captar qual a intenção do governo perante esse problema que está aí o pagamento dos professores. Fui lá também, na entrevista, falar que está esperando um posicionamento, uma proposta do sindicato. É brincadeira. É brincadeira um gestor falar que um sindicato tem que fazer uma proposta para ele, para jogar a responsabilidade em cima de vocês, da falta de pagamento, para jogar a maior parte dos servidores e parcelar o pagamento deles, jogar contra vocês. Ele que assuma, está lá na cadeira para assumir, mas eu acho que não está assumindo também, está lá para Brasília, não está assumindo nada. Né? Então ele que assuma,
Quem sabe do recurso que está lá no caixa é ele, não é o sindicato, não. Atrasado já está, mas pelo menos está atrasado numa pequena parte. Que ele sabe que está no final do mês, mesmo atrasado, vai cair, vai receber, porque eu acho que ele não vai deixar de pagar isso duas vezes. Né? Vai pagar esse para depois atrasar o outro. Aí a pessoa quer aqui, eu acho que o interesse maior dele é que realmente aconteça isso, de parcelar o salário e jogar a responsabilidade em cima do sindicato. Pô, é brincadeira o cara falar que a proposta tem que sair do sindicato e depois, na mesma entrevista, ele falar que a posição do governo é uma só, que é aquilo que está hoje sendo feito e pronto. Olha, como é que vai... Se é isso, por que você vai lá fazer proposta? Então, eu acho descaradamente o descaso que está acontecendo, e é o que eu falei aqui na reunião passada, sempre tem que achar um culpado. E o culpado que ele está querendo é jogar em cima de vocês. É o sindicato. Uma hora fala que não tem representatividade, uma hora fala que não atende, que não recebe. Aí, quando acontece o problema, que ele tem que resolver, problema dele, ele que se vire. E está prestes aqui, que vai chegar aqui para nós, ó. O cara recordista de voto de deputado federal aqui é o vice-governador, no qual o prefeito apoiou. Cadê a força política dele? Cadê a dedicação dele? Ele é vice-governador. Por que é que não vai lá e busca esses recursos? E amanhã vai estar aqui pedindo voto para ele. Vai estar aqui no município de novo. E eu só estou me relatando aqui que o filho dele também é candidato. Então, A gente fica indignado com essas coisas, que é Antônio, eu vou citar o nome, que é Antônio Andrade para lá, Antônio Andrade para cá, que é o vice-governador de Minas. Vai, teve os votos aqui, ficou só por isso? Não tem força nenhuma, não vai buscar atrás, não corre atrás de nada? Se é o governador que está em falta com o município, e a gente tem consciência disso, então que busque, ele teve apoio aqui. Busca lá perante o vice-governador, entre em acordo lá, que repasse para estar sanando esse problema. Agora, não queira passar o problema para quem está aqui, os coitados aqui dos professores, do sindicato, que está aqui para receber. Então, eu só queria relatar isso e falar mais uma vez que o prefeito, quando ele tiver de pronunciar, que ele não use essas espertezas e que ele assuma a responsabilidade, fala assim, está atrasado, pague como puder e vai ser desse jeito. Não queira achar um culpado ou querer transferir a responsabilidade para outros. É o tempo todo. Sempre tem que achar um culpado. Né? Sempre tem que achar um culpado. Até mesmo nas merendas escolares tem que achar um servidor culpado que está acontecendo aqui, que está passando informação errada. Então é sempre assim. É um vereador que traz uma fala aqui que não é verdade. Sempre tem um. Mas assumir as responsabilidades e assumir a cadeira que foi eleito pelo povo de estar assumindo lá, a gente vê isso aí, que é o maior descaso, que não assume. Então, mas a gente está aqui, a gente sempre está aqui na esperança, e na esperança de dias melhores, né? O pessoal sempre me fala, cita esses dias melhores, que eu vi muito o ano passado, no ano atrasado aqui, né? E está esperando, mas esse dia nunca chega, esse dia nunca vai chegar. Mas se acontece isso é porque prometeu demais e tinha consciência disso, né? E agora não está dando conta de cumprir, fica sumido do município também, não atende ninguém, tem que sumir dos compromissos. Então, e a gente está aqui para relatar isso mesmo. Então é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Quero cumprimentar os novos colegas presentes e o público que continua presente aqui. Agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria aqui de fazer um lembrete da... Vem aí o terceiro desafio, Independência de Motobike em Buritis, dia 9 de setembro, no qual quem pediu para fazer esse comunicado é o Matheus Ciclista. Vamos ver, participando aí vocês de Riachinho, Urucuia, Formoso, Arinos, que estão ouvindo o comunicado, que não fizeram ainda suas inscrições, que vem até Buritis fazer inscrições de vocês, que nós vamos ter o... Terceiro desafio independente de motobike, 9 de setembro. E dizer para a população e parabenizar todas as escolas que nós vamos ter, sim, o desfile de 7 de setembro. Desfile de 7 de setembro vai acontecer com muita fé em Deus e será um desfile maravilhoso. Quero parabenizar também um colega que já passou por essa casa aqui hoje, é o senhor
Mário Farias, que é um grande parceiro, foi vereador dessa casa, no qual está aniversariando hoje. Seu Mário, que Deus o abençoe, o senhor, dê muita saúde e muita paz para o senhor e sua família. Quero também mandar um abraço aqui para um senhor que eu conheci na feira, o seu Zé do Burrinho, lá de Serra Acima, pediu para mandar um abraço para ele, o seu Zé. Aquele abraço para o senhor. Zé Benício, ótimo. Oi, seu Zé Benício, está vendo? Vereadora Martina lembrou o nome do senhor aqui, estou mandando aquele abraço que o senhor pediu para que enviasse até o senhor. É, quero mandar um abraço para Zefa também. Zé Felipe, um abração para todos vocês. É um comunicado do nosso nobre colega Elias do Routre a respeito da vacinação de poliomielite. Está dado o recado, meu amigo Elias. Tudo de bom para o senhor. E qualquer comunicado que tiver, pode mandar até a Câmara Municipal, que nós estaremos fazendo esse comunicado. Quero deixar um abraço também aqui para o Mozart, lá dos Mangue, Mozart das Mulas, e toda a população de Buritis que está nos ouvindo através da Rádio Transamérica. Deixo o meu abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, e convidamos para participar Didé, fica à vontade.
Senhor presidente, é porque eu estava aqui falando meus assuntos, que eu entreguei a palavra para o senhor sem antes relatar. É que o pessoal tem cobrado muito da gente, que aconteceu o processo seletivo dos agentes de saúde, e tem muita região, mas hoje eu tive notícia que no centro já foi chamado, inclusive ela fez uma visita na casa da minha mãe, né? Mas que tem umas regiões igual Taquari ou São Vicente, né, vereadora Vânia? Que o pessoal nos relatou, a Copac, que é duas vagas, só tem uma, né? O pessoal está cobrando que, se acontecer o processo seletivo, que chama o pessoal para trabalhar, mesmo porque esse recurso de agente de saúde, ele não é do município aqui. Então, não tem que alegar que, às vezes, acontece uma despesa, que não está tendo condições. É um recurso federal. Então, o pessoal tem cobrado da gente e que chama o pessoal para trabalhar, né? Está fazendo falta. Todo dia reclamando da gente aí. Tem comunidade aí no meio rural que nem atendimento está tendo ainda, porque eu acho que o médico estava de férias, não estava atendendo, muitos não sabiam nem quem era o agente de saúde, que a secretária de saúde possa estar providenciando, né, e o prefeito chamando o pessoal aí para trabalhar, porque realmente está fazendo falta, principalmente no meio rural. Né, essa fala, presidente.
Obrigado, vereadora Vânia. É só para complementar aqui a fala do colega vereador Didé, eu também recebi, presidente, reclamação do pessoal da comunidade da Vila São Vicente, né, lá está indo para 60 dias, está sem médico, sem enfermeira, sem agente de saúde, foi uma técnica lá na segunda-feira passada e ninguém nem sabia que ela ia, né, para estar dando algumas orientações. Então o pessoal está nos ligando, nos cobrando, Vani, o processo seletivo, houve processo seletivo dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, como é que ficou o resultado, quando o pessoal vai começar a trabalhar, tem as campanhas de vacinação, o pessoal está preocupado, São Vicente tem pessoas hipertensas, tem deficientes, tem pessoas idosas, diabetes, que requerem acompanhamento. E não é só lá não, tem outras regiões também, como o vereador Didé falou que me antecedeu. Então a gente pede à secretária de saúde e também à coordenadora Areuza um posicionamento para as comunidades rurais e também para os bairros aqui da nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada, presidente.
Não gostaria também de deixar falar uns paraquedistas que estão chegando, né, nobres colegas? Inclusive, tem alguns secretários incentivando, né, a população a votar nos paraquedistas aí, viu? Chamando as lideranças das associações e tentando negociar para que eles votem nos paraquedistas. Então, população, fica atenta. Fica bem atenta mesmo, porque nesse momento nós temos secretário emotivando hoje os presidentes de associações a votar nos paraquedistas. Faz o seguinte, quando esse secretário for conversar com vocês, gravam para mim que eu vou denunciar junto ao Ministério Público, porque isso é uma vergonha, é uma vergonha. Além deles não trabalhar, eles estão incentivando os paraquedistas a chegar na nossa cidade. Tá? Não estou dizendo que vocês tenham que votar em mim, não. Mas esse secretário, essas pessoas que são hoje da gestão, que estão incentivando, fala com eles, que cuide da vida deles e esquece a população de Buritis. Vocês estão incentivando vocês a votar nos paraquedistas que vêm de fora, que nem vocês nem o conhecem. não vote, não vote, não vote em quem pede para que vocês votem, porque realmente é um voto desonesto, é um voto mentiroso, é um voto sem compromisso, é compra de voto. Então digo para vocês, se algum secretário for dizer isso para vocês, que vote em fulano, que eu vou honrar um compromisso tal, grava para mim, que eu quero denunciá-lo junto ao Ministério Público. Isso é simplesmente vergonhoso, é vergonhoso. Estão trabalhando, sim, contra o nosso compromisso, que nós moramos aqui, tá? Nós somos daqui, agora os nossos paraquedistas é compromissado simplesmente para buscar os votos e não volta aqui nem para você realmente o conhecer, tá? Deixo aqui o meu apelo a todos vocês. Que Deus o abençoe e tenha uma boa noite. Por ser uma reunião não deliberativa, nós estamos encerrando. Está encerrada a chamada, com a palavra para o secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Tonzinho, devolvo a palavra ao presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 23ª reunião ordinária.